Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 009/19 da sessão ordinária do dia 20/3/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h10, do dia 20 de março de 2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardo de Paiva, segundo secretário, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Nathan Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos, Oliveira Macarrão, Roberta Brinto Fungueto, Wênio Patrick de Souza. Os vereadores Assinemar Gonçalves Costa, Nema Almeiro Francisco Gomes, Miro Baques, terceiro secretário, Domingos Sena Lopes Filho, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Luiz Leandro Martins de Araújo não compareceram à sessão. O vereador Bruno Araújo justificou as ausências dos vereadores Domingos Filho, Joelso Trovão, Luiz Leandro Martins e Miro Baques. Expediente, a ata da sessão anterior, 19/3/2019, foi lida e aprovada. Sem ressalvas, tribuna livre, às 19h15, senhora Maria Serafim dos Reis Rocha, representante do Conselho Tutelar, abordando o assunto reivindicações à Comissão de Educação da Câmara em relação ao Decreto Municipal 462/17, espaço concedido pelo presidente após consulta do plenário. Manifestaram-se os vereadores Mundinho, Wênio Patrick, professor Rafael, Jurandir Oliveira e Divino Ramos. Documento lido, memorando circular, número 001/19, da Escola do Legislativo, convidando servidores a participar da palestra Ética e Etiqueta no Ambiente de Trabalho, a ser ministrada pelo professor Henrique Botelho, no dia 22 de março de 2019, no plenário da Câmara. Indicações 724, 725, 726, 727/19, de autoria do vereador Nema, 713, 714, 715 e 716/19, do vereador Miro Baques, 701 a 703/19, do vereador Netinho Lacerda, 587 ao 589/19, do vereador Bruno Araújo, 763, 764/19, do vereador Ceguinho, 749, 772, 773/19, do vereador Carlinho da Vila, 388 ao 391/19, do vereador Domingos Filho, número 757, 758, 770/19, vereador Divino Ramos, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 441, 442 e 593/19, vereador Mundim. Número 644, 645, 646, 647, 648/19, vereador Eduardo de Paiva. 671, 673, 675, 676/19, do vereador Joel Strovão. Número 208, 210 e 211/19, vereador Macarrão. 366, 367, 368, 369/19, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação única, moção de congratulação, número 003/19, de autoria dos vereadores Macarrão e Mundim, a ser encaminhada aos senhores Major Dário Araújo Martins, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Rony Alves de Souza, subcomandante do 11º CRPM, Capitão Marcelo Rodrigues de Almeida, Tenente Flávio Rodrigues Pacheco, Primeiro Sargento Silas Francisco de Souza, Segundo Sargento Genilson Mendes Ribeiro, Segundo Sargento Elson Antônio da Silva, Terceiro Sargento Wellington Campelo dos Santos, Terceiro Sargento Cecília Aparecida Pereira Silva, Soldado Reinaldo Divino Nunes, Soldado Renato Santos Gomes, Soldado Murilo de Souza Melo, Soldado Jansei Getúlio de Oliveira, Soldado Cipriano Davidson Barbosa do Nascimento, Soldado Favieri Rudovais Souto, Soldado Matheus Henrique Alencar, Soldado Anderson Pereira de Brito, Soldado Carlos Alberto Alves da Silva, Soldado Carlos Eduardo da Silva Vieira, Soldado Anderson Montijo Alves e Soldado Danilo de Souza Calazans, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Essa moção foi aprovada por 11 votos favoráveis, 5 ausências, dos vereadores Domingos Filho, Joel Strovão, Luziano Martins, Miro Baques e Nema. O vereador professor Rafael não votou, pois assumiu a presidência. Ordem do dia, não foram incluídas matérias, tema livre, às 20h34, oradores inscritos, vereadores, professor Rafael, Bruno Araújo, Wênio Patrick e Mundinho, explicação pessoal às 20h45, Oradores inscritos, vereadores Mundim e Eduardo de Paiva, áudio e vídeo na sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 009, CD e DVD, no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 51 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de março de 2019, no mesmo local e horário, para constar eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato, que depois de lido e ser aprovado, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 21 de 3 de 2019, expediente, matérias a serem lidas, solicitação...
Questão de ordem aí. Só porque o superintendente do SMT, que acaba de ser empossado, queria usar a tribuna livre, ele colocaria a demanda aos novos colegas vereadores para que possa, que o regimento é de primeira e segunda sessão, mas à vista aí que as matérias são muito poucas hoje, eu acho que é pertinente aí estar usando aí a tribuna livre. Todo mundo em comum acordo? Aí na hora que for pertinente aí na pauta, possa chamar aí o Antônio Carlos Martins, para estar usando o Tribuna Livre.
Sua forma, então, convido o senhor Antônio Carlos Martins para fazer uso da Tribuna Livre. O senhor tem 10 minutos para estar abordando o assunto que vai tratar.
Oi. Gostaria de dar boa noite aí aos meus amigos, amigas, né? Que nós temos nessa casa de leis aqui. E dizer que, a partir de agora, nós tomamos posse oficialmente na Superintendência Municipal de Trânsito. E vim aqui somente comunicar e pedir o apoio de todos. Se nós não tivermos apoio ali, não tem como funcionar. Porque trânsito não é só trânsito. A gente precisa lidar com vidas, lidar com pessoas, não é? E Formosa está com uma deficiência muito grande. É nítido para andar aí, né, Wener? A gente sabe o que está acontecendo aí na cidade, já basta ver os semáforos, ver a sinalização, ver o número de imprudências que tem acontecido aqui dentro da cidade, aqui na porta dessa Casa de Leis, ali na porta da Prefeitura. Enfim, uma grande série de problemas que nós estamos atravessando aqui. Tá? E, de antemão, mesmo antes de tomar posse, nós já estivemos correndo em Goiânia, com apoio aqui do nosso amigo Divino Ramos, que nos acompanhou, gentilmente cedido uma vaga no veículo da Câmara, porque nós não dispomos de veículo lá para esse fim. Então, nós estamos tendo a ajuda aqui do presidente. Muito obrigado, viu, presidente, o apoio do senhor, que o senhor está dando aí também, a SMT. Já estivemos no DETRAN para conhecer o caminho das pedras, quem são os novos chefes, porque a gente não sabe de nada. Graças a Deus lá encontramos um velho amigo que nos encaminhou lá, apresentando todos os departamentos, superintendências, diretorias, para que nós buscássemos recursos. Voltamos hoje novamente, nessa madrugada, acompanhado do nosso amigo vereador Carlinho, divino mais uma vez. E levamos alguns ofícios assinados pelo prefeito, principalmente no Departamento de Gestão e Planejamento, no Departamento de Operação Técnica, onde tem aquele projeto Goiás Sinalização, que era para vir em 2017, não sei o que foi que aconteceu aqui, só sei que não foi executado o projeto. Então, nós estamos 2 anos em atraso desse projeto aqui, no qual eles trazem todos os equipamentos de sinalização, seja horizontal ou vertical, não são muito, mas o que eles trazem é muito material, eles trazem o maquinário, eles trazem a mão de obra, é a custo zero para a prefeitura. Então, nós estamos buscando de volta o Goiás Sinalização. Tem os novos modelos de sinalização que já está sendo padrão dentro do próprio DETRAN, quem for lá pode ver, as faixas de pedestre em relevo, uma rampa muito bonita, muito bem feita, muito bem sinalizada, que já foi implantado lá em Chapadão do Céu, foi o primeiro município, nós estamos correndo para que Formosa seja o segundo. Nós estamos enfrentando algum problema aqui com relação aos buracos, porque a gente não pode também já ir avante para outros bairros, a gente tem que compreender, porque eu já mal cheguei lá, ainda já olhei alguns pedidos aqui de vereadores dessa Casa de Leis, alguns pedidos de quebra-mola, eu espero assim que alguns senhores tenham paciência, vou dar satisfação a cada um dos pedidos que lá estão. Não vão ficar inertes lá, isso aí vocês podem ter certeza. Mas se hoje a gente for fazer um quebra-mola, e esse quebra-mola vai gastar massa asfáltica, não temos ainda, né? Estão em busca da aquisição de uma usina. E mesmo se tivesse, não seria moral a gente usar uma massa asfáltica para um quebra-mola, sabendo que perto ali tem inúmeros buracos. Então, primeiro tem que tapar os buracos, né, deixar a cidade em condições, para depois a gente tomar a pé da situação das sinalizações. Então, a gente tem inúmeros pedidos, vou criar uma pasta lá dessa casa, e pode ter certeza, todos os pedidos serão dados satisfações. Para que o vereador não fique inerte cobrando, olha, eu fiz um pedido, meu pedido não foi atendido, eu não recebi uma resposta, vai receber a resposta sim. Tá? A maioria tem meu telefone, eu posso ser acionado a qualquer hora do dia ou da noite, é 24 horas, isso aí eu não me importo, eu estou para ir a isso aí mesmo, aceitei esse desafio e estou correndo atrás. Tá? Não temos veículo, o veículo que tem que estar emprestado para a guarda, que a guarda precisa mais para fiscalizar os postos, andar na cidade, do que eu. Estou andando no meu carro, na minha moto, uso o carro da Câmara com autorização, estou pegando carona, estou me virando, a gente tem que se virar mesmo. Né? Mas isso aí é só um começo. Lá, por enquanto, ainda está assim meio de cabeça para baixo, por um certo lado, tem inúmeros processos de recursos, né, de multas que estão lá para ser julgado. A cadeia Jari, que foi nomeado, então a gente sabe que um é seu Jair Flores, a outra é a menina lá que é a secretária do prefeito. Enfim, nós temos que ir atrás das pessoas para julgar, para desenrolar, para pôr o mecanismo para funcionar. Nós tivemos aqui no Detran olhando algumas salas, inclusive o pátio lá do fundo, que já está fechado desde que criaram a vistoria terceirizada, o pátio está fechado. E o Estado pagando R$ 1.900 de aluguel para nada. Não é? Então é um absurdo isso. Lá tem um espaço enorme, uma cobertura, tem uma salinha lá, que uma pinturinha, uma tintinha, um pedaço do forro lá que caiu, mas isso aí a gente vai se acomodando. É um local centralizado, fica fácil para todos, né, um alcance mais perto aqui da Câmara, da Prefeitura, do usuário, de todos os senhores. Não tinha chefe lá no Detran. Infelizmente, é poucos que estão querendo abraçar aquela chefia lá, porque é um problema grande, né, por um baixo salário aí, que há poucos estão querendo aceitar aquele desafio. Então, nós estivemos correndo aí atrás para que o chefe que estava aqui interinamente, desde a saída do Netinho, voltasse para cá, que é o Lionel. É uma pessoa boa, um servidor de carreira do Detran, que está aqui para somar em Formosa. Ele abriu mão das férias dele para nos atender aqui o nosso pedido, porque sem o Detran aqui, como é que a gente vai trabalhar? E o acúmulo de funções, que a maioria dos funcionários que tem ali são cedidos pela prefeitura. A prefeitura paga um aluguel caro por aquele prédio. Eu não vi o valor, mas o que eu fiquei sabendo que é R$ 5.000, e fornece 5 funcionários. E o Estado paga R$ 1.900 lá pelo fundo. Então, a SMT está num local ainda precário, naquele antigo asilo, umas mini-salas, não tem forro. Na época da chuva, tem que tampar tudo, senão goteiramento lá dentro. Na seca é poeira, não tem espaço, não tem condições. Não temos placas, né, para fazer sinalizações. Então, é uma série de dificuldades que nós pegamos ali, mas eu quero avisar os senhores que estamos correndo atrás. E vim pedir a cada um dos senhores, que todos os senhores tenham um amigo deputado, seja federal, seja estadual, que procure esses deputados e busque ajuda conosco lá, os federais lá no... agora mudou o nome, não é mais Ministério da Cidade lá, é Ministério de Desenvolvimento Regional. A gente sabe que lá tem muita coisa para ser doada, basta procurar pela boa amizade. Nossa amiga Eduardinha tem muita amizade lá em Brasília também, viu, vereador Eduardinho? Conto com a ajuda do senhor lá também, né? Porque Brasília é muito favorecida aqui por Formosa, porque em grande parte dos veículos que transitam nessa cidade são emplacados em Brasília. Então vai um número excessivo de IPVA para Brasília e Formosa não leva nada nisso. Em contrapartida, está levando o quê? Nada. Então nós temos que sensibilizar o GDF nesse sentido, de nos ajudar aqui também, né, governador? Olha, Formosa muito contribui com Brasília, e Brasília com Formosa nada. Nós estamos precisando de trânsito, lá tem um pátio, lá do Detran, porque Brasília é na modernidade, um semáforo que para nós aqui vai servir muito, está encostado, porque lançaram um novo, um digital, um semáforo diferente, foi trocado. Então, às vezes, o que é sucata para eles lá vai servir muito para nós aqui, a gente reaproveita. Nós não podemos ficar do jeito que está, não é? Aí tem uma pessoa contratada para fazer a manutenção desses semáforos, então ele vai ficar fazendo manutenção e recebendo o salário dele o tempo inteiro e o problema nunca vai ser resolvido, continua do mesmo jeito, não é? Então a gente quer resolver. Esse negócio de paliativamente não dá certo. É um gasto grande, o prefeito diz que tem aí um valor aí de 90 e poucos mil reais para comprar de peça, para consertar semáforo, ou 200 mil ficou para comprar novos. Então, é assim, uns valores assim que eu mesmo não concordo em... Aquilo que está velho, está velho. Já era, tem que ser trocado. Sei que o Divino, quando lá esteve, ele colocou umas lâmpadas de LED, tentou melhorar, né, dar o máximo dele lá, e o tempo foi curto. Outro problema sério, o pátio. Ninguém aguenta aquele pátio ali mais, não. O povo está reclamando com total razão. Nós temos que dar o braço a torcer. A gente tem que tomar providência. O capim está tomando conta. Eu pedi ao meu amigo Genedir para me ajudar, que sem ele também eu não faço nada, dizer que a prefeitura está impedida de comprar defensivo, né? Veneno, para bater no mato aí. Então, eu não sei, eu vou, através de uma doação, eu não sei, eu vou me virar, porque com enxada não limpa lá, não. Porque tem capim até dentro de carro, né? E outra questão também, já temos catalogado todos os veículos lá, tem 40 veículos lá que são produto de furto e roubo. Isso aqui não é responsabilidade do município, isso é do Estado. Né? Nós já vamos oficializar o doutor Janderson para que retire esses 40 veículos do pátio, e é do Estado, que mande para Goiânia, que leva para o pátio da delegacia. Mas o pátio do SMT não tem condições de comportar esses veículos aí, que são peças de inquérito, né, e jogam uma grande responsabilidade para a gente. A gente já sabe que houve índice de incêndio, peças furtadas. Então, é uma responsabilidade muito grande que pode sobrar um processo para o município. Isso aí nós não queremos, né? Então, nós já pedimos isso. E vamos trabalhar na agilidade de leilão, de leiloar esses carros aqui que não tem mais condição, chega. É 60 dias, né, a lei, até estourando 90, nós vamos correr atrás para em busca de leiloar esses carros. É uma burocracia enorme, né? É que tem que fazer um AR para notificar o dono do carro, que ninguém nem sabe quem é, tem que publicar em diário oficial, fica parado mais na burocracia. Mas nós vamos desenrolar isso aí para esvaziar o pátio, porque hoje a polícia pega um veículo aí com irregularidades, faz a notificação e libera o carro para uma outra pessoa, ou talvez a mesma pessoa, um veículo esse que devia estar lá no pátio, né? E outra coisa, nós queremos o controle, vamos ter o controle lá, não tem o controle, de toda a arrecadação que a SMT tem. A SMT arrecada. Nós precisamos de saber o que tem na conta. A gente tem que trabalhar com total transparência, que quando qualquer um dos senhores perguntar, tenente, como é que está a conta da SMT? Nós temos dinheiro lá, qual é a prestação de conta? Eu estaria aqui prontinho para prestar a conta para os senhores, né? Vou montar uma pasta, vou tirar extrato semanalmente de toda a movimentação que entra lá em estadia, em multas, E tantos outros que entram lá, o dinheiro que entra dentro da SMT. Temos algumas viaturas paradas por custo mínimo, viatura parada com um sensorzinho de R$100, R$200. E isso não precisa de licitação. Se a SMT tem o dinheiro, nós temos, né, presidente, buscar com o nosso prefeito. Ó, vamos comprar, tem o dinheiro aí, o dinheiro é para... Vamos comprar, vamos levantar essas viaturas. do jeito que está, não pode ficar duas viaturas só rodando, uma da guarda, que é deles mesmo, e o Fiat da SMT, que eu não tenho condições de pegar, porque eles precisam, né? Eles precisam muito. Então, são essas situações. E aí, com essa transferência aqui para o Detran, que eu quero fazer o mais rápido possível, lá tem internet, a água, a luz é a prefeitura que paga, né? Limpeza, até o cafezinho a prefeitura fornece, tem salas enormes, uma comodidade melhor para atender os senhores e toda a população de Formosa. E a gente está perto do Detran, que fica mais fácil, que aquela parceria que 50% do IPVA vem para o município. E futuramente gostaria que algum dos senhores pensasse bem, né, de destinar um pequeno recurso desse IPVA, uma porcentagem, né, que tem ano aí que dá 9 milhões de IPVA só para o município de Formosa, destinar uma porcentagem para a SMT. Fique na conta da SMT, o dinheiro ali vai ser gasto com total transparência, com prestação de contas, mas a SMT que tem que ter arrecadação. Estamos aqui com a incumbência de reativar a área azul, vamos reativar parte dela para trazer mobilidade. Não viu, Wayne? Nós vamos aumentar as vagas para idosos e deficientes, que a gente tem que ter total, eu vejo, eu sou nessa labuta aí muito com os idosos e os deficientes. Vamos aumentar as vagas, não é? Farmácia que tem aquele estacionamento privilegiado, que no meu ponto de vista não tem mais condições, porque olha a quantitativa de farmácia que nós temos aqui em Formosa. E o quantitativo de veículos que tem rodando, que procura estacionamento e não está achando. Então, é uma coisa que a gente também tem que se pensar, porque em Goiânia não tem isso, Brasília não tem isso, então a gente tem que ver que Formosa cresceu. Antigamente eram poucas farmácias, mas hoje aqui a Visconde está tomada de farmácia, aqui a cidade todinha. E com a área azul, não há necessidade de farmácia ter esse privilégio, né? Os bancos têm o privilégio deles, porque o estacionamento ali, por quê? Para o carro forte. É uma coisa que nós vamos estudar também, porque é um grande espaço e o veículo não vem toda hora, é de vez em quando que ele vem, né? E vamos tentar, vamos conversar com o CDL. O CDL nós precisamos ter parceria com o CDL, porque nós dependemos dos lojistas, nós temos que valorizar o empresário dessa cidade, porque ele é que gera emprego, ele é que traz renda para o município, e ele, a gente sabe que as duplicatas dele, todo mês ele tem que pagar, e a gente tem que ajudar o comerciante que está ajudando nós, e a pagar o nosso salário também. Não é? Vou entrar em contato com a empresa de ônibus também, vou querer parcerias, até inclusive na construção de paradas, pontos de ônibus, porque chega o povo ficar na chuva, no tempo, aí não tem condição. Né? Tem um aqui do lado da ABB que ninguém sabe nem que tem, porque os carros tampam tudo lá, nem o próprio ônibus vê que tem o ponto lá deles lá. O pessoal tem que embarcar no meio da pista. Não podemos deixar acontecer isso. Aí muita gente fala, o pessoal começa a trabalhar, começa sempre pelo centro. Sim, nós temos que começar mesmo pelo centro, porque aqui o grande movimento que tem aqui, a hora que a gente consertar aqui, e que a prefeitura sanar os problemas dos buracos aí, a gente vai expandindo. Vamos enfrentar problemas com alguns empresários, porque eu vou ter que fechar alguns retornos que não têm mais condições, ali depois do Bretas, o senhor sabe muito bem disso, né? O empresário, todas as vezes que tenta fechar, o empresário recorre à amizade política e há aquele impedimento. E aí o coletivo, né? A vontade do coletivo é que se feche, a vontade dele é que não. Então, todo mundo quer e por ele a cidade fica prejudicada, não pode ser assim. Aqui na Avenida Califórnia também, com a Ivone Saad, chega de acidente naquela localidade ali, né? A maioria de acidentes ali com vítimas e óbito também, vai ter que ser fechado o canteiro central. Né? E estamos com outro projeto aí, já, se não me engano, já vai ter uma indicação nessa casa de leis, da continuidade do canteiro central da Avenida Lagoa Feia até sair na Tancredo Neves. Do lado temos um cartão postal que é a Mata da Bica com o seu lago. Do outro lado temos a sociedade. E vamos trabalhar em colocar aquele canteiro central ali, para dar mobilidade no trânsito, com iluminação de ponta, tipo essa aqui na Praça da Imaculada Conceição. Vai trazer um impacto muito grande para a cidade, vai pôr a população para sair de casa, porque o povo lá não sai de casa porque tem medo do escuro, realmente é perigoso. Ali a pista larga, o trânsito ali em altíssima velocidade, então é difícil. Quem mora ali, por exemplo, no edifício do Bosque, pergunta quem é que faz isso lá, ninguém.
E com isso vai atrair as pessoas a saírem de casa, a fazer caminhada, a andar de bicicleta, com mais segurança, e vai trazer um visual muito importante à nossa cidade. Então, são algumas coisas. Rotatória do Paulo Rezende ali passou da hora de ter uma rotatória. Já conversamos com o doutor Elma Badil, nos recebeu muito bem, já designou uma engenheira lá para fazer o projeto da rotatória em frente ao Paulo Rezende. Depois nós vamos estudar que aquela rodoviáriazinha ali tem que ser construída. Nós precisamos de fazer a rodoviária lá, né? Há uma grande movimentação, mas a rotatória já vai trazer fluidez no trânsito, né? Como também esse pequeno retorno aí, quem sai do Detran, aqui uma parte dele vai ter que ser fechada. Uma rotatória tão próxima ali em frente ao cemitério, vai lá e faz o retorno e desce, né? Então, são algumas coisas que nós temos que chegar já ir trabalhando a baixo custo para a prefeitura, o que é meio fio. Agora, alguns que dependem de massa asfáltica, a gente tem que retardar um pouco, né? Algumas rotatórias, algum recuo de canteiro e a questão dos quebra-molas. A Avenida Rifânia é um grande índice de reclamação, com toda a razão, porque quem anda nela de um lado são famílias carentes que não têm quintal. O quintal ali, a divisa é a cerca do aeroporto. E o quintal da casa dos moradores é a rua. Então a gente passa lá, crianças de bicicleta, brincando, jogando bola. Constantes acidentes estão acontecendo ali, a gente precisa tomar uma providência ali com mais brevidade possível. A questão da avenida que vem do Colégio Militar também, aquele retorno que vira para o CIOPS, é um acidente atrás do outro. Aquilo ali, o quebra-mola lá, já não suporta mais, ela não tem mais. Então a gente tem que fazer um quebra-mola de respeito ali, bem sinalizado, como esse aqui também da Santa Luzia, ali esquina com o Bar do Mar Sivão, quantas vidas se ceifaram ali. Eu fui estudar lá, o quebra-mola está bem distante do que deveria estar. Ele tinha que ser mais aproximado da outra avenida, da Santa Luzia, né? Então, é algumas correções que tem que se fazer. Mas, de forma alguma, daremos nenhum passo à frente das mãos sem a devida autorização da quem de direito, porque eu venho de formação militar e eu trabalho assim. E jamais deixarei de prestar conta a essa casa de leis aqui em momento algum. E a secretaria ainda... Estamos lá para mudar, mas estará de portas abertas para atender todos os senhores. E em outra coisa que eu gostaria de pedir aos senhores aqui, hoje a gente sabe que nós somos o espelho da sociedade. Se o cidadão vê o superintendente sem o cinto, ele vai falar, mas o senhor está sem o cinto. Se o condutor vê o superintendente, colocou o veículo dele em um local que não pode... Falar, mas como é que o senhor está me multando se o senhor estava com o carro do senhor também, está no local irregular? Então, eu quero contar com a colaboração dos senhores, com a conscientização de a gente andar devidamente legalizado, porque nós somos o espelho. Hoje, qualquer telefone filma, qualquer telefone tira foto, em 2 segundos está em tempo real na rede social, né? Então, isso aí traz um desgaste, traz sim um desgaste. E lembrando que... O ano que vem é um ano de travamento por conta das eleições municipais. Nós queremos atender a todos da melhor maneira possível. Torcemos para que o ano que vem que todos retornem a essa casa, né, com a graça de Deus. A minha pretensão aqui é servir os senhores. Politicamente eu não tenho meu... Eu estou aqui para servir, para ajudar. E podem contar comigo, mas eu preciso da ajuda de cada um desses vereadores aqui, com seus deputados, a buscarem equipamentos de sinalização para Formosa, inclusive viaturas. Não temos viatura, não temos equipamento. Estamos com outro projeto que gostaria também de ver a aprovação dos senhores, da abertura deste coreto que tem aqui nessa praça. É um símbolo da nossa cidade, mas que poderia ser melhor reaproveitado, abrindo ele, pintando, colocando uma mesa, um computador ali dentro, um monitor com a câmera, que tem câmeras aí aqui, guardada aí dentro, nós podemos reinstalar elas, com a guarda presente, com a parceria com a Polícia Militar, que está fazendo um excelente trabalho aqui, e vai trazer uma seguridade bem grande aqui para a praça, para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, e praça é local que nós temos que atrair as nossas famílias e afugentar os bandidos. E os guardas que ali trabalharão vão zelar também pelo bem-estar do trânsito, dessa localidade. Então, são pequenas coisas que eu São pequenas coisas que eu estou falando aqui, que é um começo para falar que eu sentei na cadeira lá ainda, eu não sentei oficialmente, né, porque eu não tive tempo, e enquanto estiver nessa busca de recursos, eu acho que pouco eu vou ter tempo para sentar naquela cadeira que eu vou correr atrás mesmo, tá? Então, quero agradecer a atenção dos senhores, estamos aí para somar com todos aí, e é uma missão que não será tão fácil, mas vou fazer, vou dar o meu, vou dar tudo de mim, né? Vou fazer o máximo, né? Vou tentar fazer o máximo para que eu tenha algum retorno. Se de 10 portas que eu bater, um abrir para mim, já é um lucro, estou feliz, né? E vou continuar indo em Goiânia. A busca é Goiânia, por enquanto, para mim. Vou no Detran, vou em outras localidades lá e eu vou ficar batendo na porta lá. Já pedi o amigo Domingos para me ajudar lá também com o prefeito de Goiânia, né? Então, cada um tem suas amizades e pode me ajudar. Agradecer a todos e estamos aí à disposição. Muito obrigado.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Wendo Patrick.
Boa noite, senhor presidente, demais pares. Boa noite, amigo Martins. Dizer que, até agora, o maior acerto desse novo governo, que não é novo, que é a continuidade do outro, que era vice, né, foi a sua entrada, né? Você é uma pessoa que entende da área. Eu, do tempo que... Eu, sinceramente, eu não lembro de outra pessoa que entende tanto quanto você dessa área de trânsito, tá? Nesse local, na chefia, né, do SMT. Suas ideias são muito boas. Conte comigo, o que você precisar. Conte com a nossa cooperação para conversar com a população em momentos que a população estiver mais efervescente, né, por causa, né, de mudanças que... As mudanças são assim, você faz uma mudança aqui, você agrada 30, mais 10, ou 18, ou 20, ou até 50, desagrada, né? Então, conte com nossa força, com o poder do nosso mandato, né, com a influência pequena que a gente tem, mas para poder estar te ajudando aí a fazer as mudanças necessárias para Formosa.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, tenente Martins, quero desejá-lo boas-vindas e um bom trabalho à frente do SMT. E dizer que o senhor abordou quase que todos os problemas aqui da situação do trânsito, né, da nossa cidade. Citou a Área Azul, um projeto que chegou a vir a essa casa, depois retornou, não sei por que condições. Recebo quase que diariamente muitas demandas sobre quebra-molas, né, no município. Acredito que não é só solicitar, né, tem que ter um estudo para saber onde se vai colocar um quebra-mola ou não. Não é em todo lugar, não é em toda rua que se pode colocar, né. As questões que o senhor colocou também dos pontos de ônibus, inclusive tem uma indicação nesse sentido aqui no dia de hoje, que estão todos praticamente caóticos, não tem identificação. Nós sabemos que moramos aqui. Se formos receber algum visitante, algum turista que precise de um transporte público, ele não vai saber nem onde que é, né? Então, é visível que o senhor está inteirado sobre a situação do trânsito de Formosa, como semáforos, né? O tempo dos semáforos, alguns semáforos no município, ao mesmo tempo os dois abertos ao mesmo tempo, né? Aqui na Valeria, na Visconde, junto ali próximo a perto da Americanas lá, ali, os dois semáforos ficam fechados ao mesmo tempo, né? Então são situações que devem ser observadas. Ao mesmo tempo a gente sabe da falta de recurso, né? Mas dessa forma eu quero aqui, assim como acredito que todos os vereadores estão à disposição, né? É uma luta, o trânsito de Formosa é caótico, muitas coisas não existem aqui na cidade, né? As pessoas que chegam e nós mesmos ficamos perdidos, né? Mas assim vejo pela forma que o senhor abordou, que tem total conhecimento do que deve ser feito. Então, agora, é da mesma forma que colocou, buscarmos junto aos deputados recursos para que a gente possa colocar o trânsito e o SMT para andar, né? Nós ficamos aí muito tempo assistindo vagarosamente, né? Sabemos, né, o Divino passou por lá, fez um bom trabalho também, mas a gente sabe que é gatinhando para que as coisas aconteçam. Então, dessa forma, desejo sucesso e que o senhor tenha
bastante trabalho e bastante recurso para poder colocar em prática o que é necessário no nosso município. Obrigado, presidente.
Uma palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, muito boa noite, público presente. Tenente Martins, queria de antemão parabenizar o senhor pela sua exposição, como bem foi relatado aqui pelos vereadores, o senhor tem conhecimento de causa, né? O senhor é técnico, o senhor tem conhecimento. Eu acho que isso vai agregar muito para Formosa, quero desejar sucesso, que o senhor possa contar conosco no que for necessário. E de antemão, algumas indicações que nós já fizemos aí, desde o ano passado a gente tem feito, o senhor abordou, mas eu queria frisar, principalmente as faixas para as escolas, vários vereadores, eu também, nós já fizemos indicações e para evitar qualquer, que seja uma das prioridades do seu trabalho, a pintura dessas faixas na porta das escolas. E a questão da temporização desses semáforos, realmente está caótico, o trânsito está bagunçado. Eu já discuti isso com o prefeito, discuti isso com o ex-prefeito. Aquele semáforo do posto central ali, do Camiliano até o posto central, aquilo é um absurdo, né? Você demora ali um tempão para você passar entre dois semáforos, o tempo de um abrir, o outro já fecha lá na frente, já te tranca. Então, assim, é um absurdo. Então, por favor, essas prioridades, eu sei que o senhor já tem conhecimento. E nós estamos aqui na torcida, observando o seu trabalho e desejando que o senhor seja muito feliz nas suas novas atividades. Parabéns, sucesso. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Miro Baik.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora. Boa noite, tenente Martins. Como se diz, te conheci no rádio, primeiro ouvindo sua voz no rádio, um jornalista nato, uma pessoa que conhece Formosa como ninguém, é uma pessoa que conhece mesmo a cidade. Eu passo ali todo dia, o senhor relatou ali a questão do Poço Paranã. Aquilo ali, infelizmente, a gente sabe que é uma situação que tem que ser tomada o quanto antes. Muito perigoso e, assim, é bom saber que o governo colocou uma pessoa que realmente entende do negócio. Você sabe que a cobrança em cima do seu nome é muito grande, que, assim, muitas das vezes também o senhor gosta de cobrar e com razão, entendeu? E quando a gente está na responsabilidade, a gente também quer mostrar o serviço, mas para isso você tem que ter um mecanismo. Te parabenizo pela sua humildade de estar aqui, de estar relatando aqui a ideia que o senhor tem para o trânsito de Formosa. Formosa é uma cidade, igual o vereador Bruno falou, o trânsito precisa de uma pessoa experiente mesmo, precisa de quebra-mola, de faixa de pedestre, precisa de muita coisa. Eu acho que se nós andar de mão dada, com certeza a coisa vai andar. Eu queria parabenizar o senhor pela humildade, pela simplicidade e pela competência nas palavras que o senhor trouxe aqui até essa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, fico satisfeito de saber que o tenente hoje está aí comandando o SMT. A gente vê a situação da cidade de uma forma que, infelizmente, foi uma cidade mal projetada. As vias das nossas cidades não suportam hoje, né, o tráfego que a gente vê, que passa nas vias da nossa cidade. E a situação é complicada do modo que a gente vê, principalmente na sinalização, na vertical, horizontal e semafórica. A gente observa que Divino passou por lá, Luiz Fernando, e a gente sabe que tem que ter manutenção. O Luiz Fernando mesmo fez um trabalho na nossa cidade que deixou qualquer cidade invejável. Observando, a gente vê que hoje, fazendo a sinalização igual ele fez, aonde colocou o olho de gato ali, a gente via que a tinta que era utilizada era uma tinta que realmente é uma tinta que era para ser utilizada mesmo, certo? Uma tinta boa, mas infelizmente, sem manutenção, não dá conta. A gente sabe que o comandante chegou com vontade de trabalhar, certo? Mas ainda tem muitas coisas para responder, o senhor sabe disso, às vezes o senhor tem vontade de fazer, mas ali uma pessoa vê o senhor fazendo, vai lá no Ministério Público e faz uma denúncia contra o senhor. O senhor vai responder por improbidade e tal, e o senhor sabe que é complicada essa situação. Eu, por exemplo, estou aqui, pronto, vamos a Goiânia, vamos a Brasília, vamos em vários lugares. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que torcem o contrário. A gente sabe que o senhor é inteligente, o senhor tem condição realmente de conduzir essa pasta, tem condição de fazer o trabalho que o senhor quer fazer dentro do município de Formosa. Hoje, a maioria da cidade, vários estados aí, terceiriza a sinalização da cidade, principalmente com os cabeção, né, que são os redutores de velocidade, e também a sinalização semafórica, certo? Então, tem empresas que recebem, né, porque terceirizaram aquilo ali, mas Formosa não tem suporte para isso. Hoje, a gente vê como as vias da cidade aqui não tem uma via arterial, certo? Para conhecimento de qualquer condutor de veículo, Formosa não tem uma via arterial, né? Nós temos essas vias aí que, infelizmente, né, hoje a gente observa que... pode falar, vou terminar aqui. Só reduzindo aqui, já terminando, mas o senhor pode ter certeza que eu estou pronto para ver o que, que a gente pode fazer, tá? O tempo é curto, e depender da gente, a gente está junto, tá bom?
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhores vereador, presidente, público presente, boa noite. Tenente Martins, que a gente já conhece há muitos anos, sabe da capacidade dele, parabéns. É uma luta grande que você está assumindo. Nós temos o meu padrinho ali do lado, que já foi. Inclusive, na época, ele estava trazendo a faixa azul aí para Formosa, aí tiraram o projeto. Espero que realmente concretize agora com a sua assumindo aí, porque, queira ou não queira, ajudará até a organizar o centro da cidade. E, sobre o semáforo, que acho que é um ponto crítico e faixa da cidade, o semáforo... Nós temos que, junto aqui, vereadores, não só eu, muitos outros aqui, conseguir uma emenda parlamentar, não só para trocar os que tem e pôr mais, porque eu sou contra tal de balão. Esse negócio de balão, o nome já fala, deu balão e sumiu. Eu sou a favor de semáforos que controlem para evitar de balão, igual do Bretas e outros lugares. Mais mesmo é parabenizar o senhor, e faixa, com essa buraqueira, é jogar o dinheiro fora. Faixa na época da seca, ainda vai lá. O asfalto que nós temos hoje pode pôr a melhor tinta do mundo que não vai segurar. Parabéns, é uma luta. Você foi jornalista, já criticou. Agora prepara o lombo para ser criticado. Boa sorte.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores. Oi. Só parabenizar mesmo, né, os nobres colegas já explanaram muito bem sobre a sua capacidade, sobre a sua experiência, né, e no SM, junto ao SMT, experiência de vida. Sobre a sua experiência que o senhor adquiriu aí ao longo da sua vida como militar, né, e como cidadão mesmo. Parabéns, foi bem assertiva essa indicação do prefeito Gustavo Marques e eu tenho a certeza que com a sua competência o nosso trânsito vai melhorar, a área azul voltando vai melhorar demais a vida do cidadão formosense e com todas essas modificações para a melhoria do nosso trânsito, do nosso município. Parabéns pelo seu empenho, né, pela sua garra de já estar correndo atrás, até mesmo antes de ter assinado o contrato, como o senhor mesmo falou. Né, a gente mostra, com isso o senhor mostra para o que veio. Veio para deixar aí, fazer mudança e deixar um nome, e um bom nome aí na nossa cidade, em relação ao nosso trânsito, né, a melhoria para a mobilidade do cidadão formosense. Parabéns, Martins.
Com a palavra, o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobre colega, público presente, cumprimentar aqui o Martins, meu amigo. Eu quero só te desejar boa sorte, Martins. Agora, como todo mundo estava falando do semáforo, eu não sei se você sabe, a maior parte da bagunça do semáforo de Formosa, que ela tem 4 comandos para muitos semáforos. Aí não tem como vocês controlar a temporização do tempo, porque uma está coligada com a outra. Se vocês colocassem mais comando, repartissem os comandos, vocês conseguiriam melhorar a temporização de alguns lugares. Porque tem uns lugares que tem que deixar mais tempo do que outros. E aí não tem como, porque não tem tanta saída assim lá no quadro de comando. E quero pedir uma coisa, que você use a máquina que foi comprada no mandato passado, uma máquina nova, muito boa, que eu acho que fica bem mais barato para pintar os meio-fios e as faixas de pedestre, que estava sendo pintada, particular, né? Que fica bem mais caro, então vocês têm que usar esse material que vocês têm para economizar dinheiro para todos nós. Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Nema. Senhor presidente, nobres colegas, seja bem-vindo aí a essa tarefa aí difícil. E só mesmo para desejar boa sorte e dizer que se você conseguir fazer aí pelo menos 40% de tudo que você abordou aí, acho que você vai ficar na história. Tá? Parabéns ao prefeito. Acho que ele está apostando realmente na sua capacidade. Né? Tomara que você realmente resolva tudo que está precisando na cidade de Formosa, no que se diz respeito ao trânsito. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, para o vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, tenente Martins, para desejar boa sorte para você, eu sei de sua competência, eu sei que o município ganhou muito com essa nomeação aí de você na frente do MST, e lembrar aí também do distrito, né? Então, olhar com carinho aí por distrito também, que faz parte do município de Formosa, e desejar boa sorte. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Trovão.
Presidente, nobres vereadores, público presente, tenente, parabéns, desejo muita sorte para você, que você consiga descascar esse abacaxi, porque ele é grande demais. Espero, capacidade o senhor tem, espero que tenha recurso para trabalhar, eu sei que capacidade o senhor tem, se tiver recurso, o senhor vai executar com certeza. Eu quero só fazer uma brincadeira aqui. Eu fiz um pedido de um quebra-mola lá para o colégio Gabriel Amado, em 2017, não foi feito. E, por coincidência, a ironia do destino, no bar do Zé Cacete tem uma faixa de pedestre. Eu pedi a faixa para o colégio, não tem. E lá no bar do Zé Cacete tem uma faixa. É só ironia. Você pode observar que tem a faixa no bar, mas no colégio não tem. Obrigado, só isso.
Uma palavra, vereador Carlinho da Vila.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Só mesmo parabenizar. E como a mensagem que o Pássaro de Fogo me mandou hoje, que você seja uma formiguinha e vai aparecer vários outros bichos aí para atrapalhar no meio do caminho. Mas que o prefeito tenha uma visão futura para a nossa cidade e que essa formiguinha não seja mandada embora por qualquer motivo, né? Porque vai aparecer jabuti, tartaruga, tudo para atrapalhar, né? Como diz a mensagem do meu amigo Pássaro de Fogo. Que seja bem-vindo a esse novo trabalho, a essa nova luta, viu? Parabéns.
Com a palavra, vereador, líder do governo, Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui. Então, em breves palavras, só mesmo dar as boas-vindas ao tenente Martins, né, que vai ocupar uma pasta tão problemática que eu a conheço muito bem, né, tive a oportunidade de passar por lá no mandato passado e nesse mandato do Ernesto Roller também fiquei por lá por um período de 6 meses. E sei das dificuldades que tem ali e das necessidades. Né? Ao longo desses 3 mandatos de vereador, eu fui um dos vereadores que mais apresentei indicações e projetos de lei para buscar melhoria para o nosso trânsito. Né? E sei como é difícil. Inclusive, sou o autor da lei da implantação do estacionamento rotativo, né? Que é conhecido como área azul aqui na nossa cidade, que tive a oportunidade de colocar para funcionar em 2015, e depois, não sei pelo motivo que foi retirado. Mas quero deixar à sua disposição o meu gabinete, como já deixei, já tivemos oportunidades de até ir a Goiânia juntos, e sempre que for necessário, tá, conte sempre com o meu mandato e com o pequeno conhecimento que eu tenho dentro dessa área aí para mim te auxiliar. Tá? Pode contar sempre comigo. Tive a grata satisfação de participar juntamente com o prefeito do convite para você estar lá, o presidente da Câmara e outros vereadores que apoiaram a ideia, né? Não tinha nome melhor realmente do que o seu nome para assumir essa pasta. E a você, que pela amizade posso chamá-lo assim, desejo toda a sorte do mundo, né, para você poder fazer, desempenhar um bom trabalho, porque o nosso trânsito realmente está muito caótico. Obrigado, senhor presidente.
Também não poderia deixar de parabenizar o policial aposentado, Tenente Martins. Tenho certeza do trabalho que vai fazer, da imensa responsabilidade, porque quando um time joga bem, tem a torcida para colocar o 10º jogador em campo, né? O Martim foi às redes sociais que falou que tem que tirar esses que estão aí, que não entendem nada, e coloca o Sargento Martim para resolver, aonde foi um dos acertos do prefeito aí em colocar a escolha deles. Eu sei da responsabilidade também do município, da responsabilidade dos vereadores e da população para ajudar. Não adianta colocar uma pessoa que tem uma ideia boa, é gestor. Se não fosse gestor, já falou quase tudo que realmente Formosa precisa para transfluir. Ele falou aqui hoje. Então, quer dizer, antes de sentar na cadeira, já pegou realmente o que tinha para resolver, colocou debaixo do braço e está correndo atrás aí dos órgãos competentes para poder ajudar. Parabéns, Martim, parabéns, prefeito Gustavo Marco, pela escolha. E aí nós todos temos que abraçar. Porque tem um ditado que é certo. A pessoa que quer o bem da cidade, ela tem que torcer para o bem. Ela não tem que pensar por cada vez pior seja melhor para a cidade. Eu tenho o intuito de que o melhor para a cidade é aquilo que nós fazemos, o que a população deseja para a cidade, porque senão não funciona. Parabéns, Martim, parabéns, prefeito Gustavo Marques, pela escolha, foi louvável. Então, e um minuto para suas considerações finais.
Oi. Bem, eu gostaria de agradecer a todos e podem ter certeza que eu vou retribuir a confiança de cada um dos senhores. Vou trabalhar com humildade, com camaradagem. Não estamos aí para perseguir ninguém. Eu sempre valorizei o trabalhador, principalmente o trabalhador da zona rural. Esse homem tão sofrido que vem até a cidade, nessas estradas aí que a gente sabe como é que está a situação, é trazer algo para vender, para levar o sustento à sua família. Jamais vamos perseguir trabalhador, mas nós vamos manter a lei e a ordem dentro do padrão. Vamos tratar todos com respeito, com educação. Eu preciso muito da guarda, viu, Carlinhos? Leve meu abraço a todos eles e dizem que serão valorizados, serão bem tratados, bem respeitados. E eu tenho certeza que com o tempo eles vão compreender nosso trabalho e eu vou te falar para você. Todos vão querer trabalhar comigo lá tranquilamente, sem problema algum. Nós estamos montando a equipe, né? Então não vai ser uma equipe grande, vai ser uma equipe técnica, que eu não quero pessoas lá que fiquem sentadas, balançando na cadeira e olhando para o tempo. Pessoas todas no WhatsApp. Pessoas que estarão lá estarão realmente compromissadas com a secretaria, com a superintendência, e estarão lá trabalhando para a sociedade. Trabalhando para a sociedade, atendendo bem aos vereadores dessa casa, ao prefeito, aos outros demais secretários que eu preciso do meio ambiente, eu preciso da postura, eu preciso da infraestrutura e eu preciso da de obra. Sem eles aí, e o mais importante, eu preciso da guarda municipal. Sem ela, a SMT não tem o efeito que é para ter. Porque eles é que são a linha de frente, eles que são a tropa de choque, eles é que vão para as ruas fiscalizar, entendeu? E eu preciso muito deles. E sem eles, a SMT não é SMT. E todos serão valorizados, viu, vereador? O senhor que faz parte da corporação, da guarda, e o senhor leve esse nosso recado a todos eles lá, tá ok? Agradecer a todos a oportunidade e volto a repetir, prestação de contas, sempre essa casa vai ter. E as devidas respostas a todos os pedidos que lá chegarão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí. E vamos que vamos, né? Que não é brincadeira, não. Mas aceitei o desafio. Para muitos o trânsito é assustador, para mim não. Para mim, que cheguei aqui em 90 em Formosa, onde só tinha duas viaturas aqui, os taxistas na rodoviária, charrete e carroça,
Então, a gente vem cuidando do trânsito desde aquela época aqui. E dizer também que há um pequeno impasse entre os próprios trabalhadores, né? Alternativo, táxi, com mototáxi, aquela coisa. Vamos resolver. Que tem espaço para todo mundo, para ganhar seu dinheirinho honestamente, ordenadamente e cumprindo as leis que essa casa aqui aprovou. Muito obrigado.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ofício aqui encaminhado a essa casa, ao senhor Edmundo Nunes Dourado, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Ofício 077-2019, assunto, resposta às denúncias realizadas pela conselheira tutelar Maria Serafim dos Reis Rocha, em sessão ordinária, no dia 21 de março de 2019. Senhor Presidente, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições legais e a par de cordialmente cumprimentá-lo e no uso do direito de resposta, vem à presença declarar. Declarar que o acesso das crianças na primeira fase da educação infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil se dá através do sistema de cadastro de solicitação de vagas. Declarar que são infundadas as denúncias realizadas pela conselheira do Conselho Tutelar Norte, ao que concernem as negativas dessa secretaria aos encaminhamentos do Conselho Tutelar. O que ocorre é a impossibilidade de ingresso da criança de 0 a 3 anos sem os critérios estabelecidos pelo sistema eletrônico de cadastro de solicitação de vagas e que as solicitações do Conselho Tutelar referentes à concessão de vagas para o ensino fundamental são prontamente atendidas por essa secretaria, ressaltando, inclusive, a disponibilidade de vagas em escolas da primeira e segunda fase do ensino fundamental. O que ocorre é que às vezes não dispomos de vagas das escolas estabelecidas na solicitação. Declarar que, no ano de 2019, a Secretaria Municipal de Educação atendeu a demanda de vagas para a Rede Pública Municipal de Educação e ainda que nas escolas que seguem há disponibilidade de vagas e salas ociosas. Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza, Escola Municipal Eduardo Souza Lobo, Escola Municipal Professor Joaquim Moreira, Escola Municipal Florípides Pires Lopes, Escola Municipal Landina de Castro Miranda, Escola Municipal Madalena Mendes Nescala, Escola Municipal Professora Margarida de Souza Lobo, Escola Municipal Ianindo Prado Opa, Escola Municipal Valda de Miranda. Declarar que a classificação das crianças na lista se dá baseado nos critérios estabelecidos por edital e que o cadastro de solicitação de vagas para os Centros Municipais de Educação Infantil relaciona os candidatos por meio de detalhamento, filtragem e averiguação de documentos e assim classifica os pretendentes à vaga de acordo com o crivo socioeconômico dos mesmos. Declarar que o sistema eletrônico de cadastro e solicitação de vagas na Rede Pública Municipal de Educação originou-se de uma audiência realizada no mês de janeiro de 2017, onde o excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara civil da infância e da juventude, Dr. Lucas Siqueira, notificou a Secretaria Municipal de Educação quanto ao déficit de 2.500 vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs, e que esses dados referiam-se à gestão municipal em mandato de 2013 a 2016. Declarar que, na ciência dessa situação, o advogado da Prefeitura Municipal de Formosa, senhor Alexandre de Souza, solicitou ao excelentíssimo juiz supracitado concessão de 6 meses para a Secretaria Municipal de Educação realizasse a comprovação dos dados e a tomada das devidas providências. Declarar que, após a audiência referida acima, de imediato, a Secretaria de Educação reuniu-se com o gestor do Centro Municipal de Educação Infantil e com os supervisores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação para análise e verificação das listas de espera de vagas para ingressos no respectivo CMEIs. Declarar que, após a investigação das listas, constatou-se as seguintes inconsistências na demanda anteriormente apresentada, a saber, cadastro de criança duplicado, criança com nome na lista de espera em até 9 CMEIs diferentes, lista de espera para gestante, o cadastro é efetivado somente após o nascimento, lista de espera permanente. O cadastro não finaliza com o ano letivo, passando-se de um ano ao outro sem atualizações. Declarar que, até as fragilidades relatadas acima, a Secretaria de Educação, de acordo com os gestores do Centro Municipal de Educação, promoveram a criação do Sistema Eletrônico de Cadastro e Solicitação de Vagas, CSV, ferramenta classificatória e única forma de ingresso de crianças de 0 a 3 anos no CMEIS. Declarar que o cadastro de solicitação de vagas foi estabelecido através do Decreto Municipal 462/2017 e amplamente divulgado pelo edital SME 003/2017, com a finalidade de determinar critérios de acesso à educação infantil, primeira fase, nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIS. Declarar que várias providências têm sido tomadas com os propósitos de mitigar o déficit de oferta de vagas para a educação infantil. A mencionar a municipalização da antiga creche Rainha da Paz, que a partir do dia 10 de agosto de 2017, passando a se chamar Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, Maria Aparecida Vaz da Costa, ampliando a oferta de vagas para o berçário, maternal e jardim 1, e a reforma e ampliação do CMEI Ana Ribeiro de Freitas, Clarinda Lobo de Miranda, Madre Rosa Foglia, Maria de Lourdes Pereira da Silva e Mirth Chaves Guimarães. Declarar que após a implantação do sistema de cadastro de solicitação de vagas, a demanda outrora apresentada de 2.500 solicitações de vagas encontra-se hoje no seguinte quadro. Em dados gerais, hoje temos 1.678 crianças cadastradas, sendo que foram encaminhadas para matrícula até o presente momento 1.143 crianças. Aguardando vagas, temos 392 crianças e 59 crianças tiveram desistência da solicitação por motivos diversos. Os casos ainda não atendidos, que somam 392 crianças, se mostram da seguinte forma: aguardando vaga para berçário 1, 52 crianças, berçário 2, 216, maternal 1, 51 e maternal 2, 77. Declarar que é totalmente incauta as afirmações de extravio do veículo ônibus por parte dessa secretaria, que há declaração que há clareza e licitude em todos os processos concernentes a esta pasta e que o Departamento de Transporte Escolar possui 2 veículos para transporte de alunos com necessidades educacionais especiais, que um veículo está realizando a rota regularmente e o referido veículo da denúncia, o ônibus de placa PQC-7015, encontra-se com danificações mecânicas, aguardando manutenção. Atenciosamente, senhora secretária de Educação, Cultura e Esporte, senhora Cisélia de Abreu.
Hoje eu tomei essa providência de ir até a Secretaria de Educação, porque é relativo que aquela demanda, a hora apresentada, realmente, se fosse configurada da mesma forma que a conselheira do Conselho Tutelar, Setor Norte, falou daquela forma, eu tenho certeza que realmente estava funcionando adequadamente. Errada, porque assim, se tem vaga, por que não tem a oferta, né? Se não tem a oferta. Agora, cabe aí, igual ontem na discussão, a gente falou, como que se aparece 50 pedidos de uma vez, se não for pelo cadastro, não tem como. Outra coisa também, que eu fiz essa pergunta diretamente ao prefeito municipal, porque o líder de governo não estava aqui, estava em Goiânia, inclusive ele também está em Goiânia, e eu fiz porque foi relatado que o Correio não está entregando correspondência ou algumas coisas, porque não foi pago. Foi pago, está tudo certo, está tudo pago, está tudo ok. O que precisar de comprovação, ele está pronto para corresponder, que foi tudo acertado no mês de janeiro, assim, depois que ele assumiu, foi tudo acertado com o Correio. Então, eu acho que é bom ver as partes. Nós ouvimos
a palavra da conselheira, que eu, de pronto, eu já fui a contestar ela, porque de uma forma ela disse que a casa nunca fez nada para poder resolver algo que pertence ao Conselho Tutelar. Essa casa, por exemplo, foi que restabeleceu a criação do segundo Conselho Tutelar na cidade de Formosa. Como que essa casa nunca fez nada pelo Conselho? Segundo, toda os mobiliários que tem lá, armário, várias coisas, a Câmara tinha alguns materiais desse aqui, alguns móveis aqui, que não estavam sendo utilizados, fez a doação para o Conselho. Como que essa casa aqui não ajudou? Eu acho que foi um equívoco daquela pessoa, não sei se é por um motivo de desespero, às vezes o desespero não a Câmara que ia resolver. Poderia sim o prefeito municipal, e em momento nenhum teve conversa com o prefeito municipal. Eu acho que é mais um atrativo político que está acontecendo na nossa cidade. É mais um atrativo político. Às vezes as pessoas falam, porque é perseguidores, mas sempre o passado foi muito perseguidor. Isso aí é de prova, pessoas no plenário que sabem dessas perseguições. Agora, uma pessoa que é eleita pelo voto, e ainda eleita pelo voto, falar daquela forma, igual nós somos eleitos pelo voto. Ela foi eleita, então ela poderia ter mais uma sensibilidade na hora de pedir. Porque se fosse da forma que ela falou aqui, o pedido, a tribuna ia ser até negada, porque eu acho que a tribuna é o direito de todos os cidadãos. De cidadã, mas de forma coerente e responsável. Porque como informa essa casa uma denúncia infundada, que essa denúncia vai trazer problema para o próprio Conselho. Porque vocês viram aqui que tem várias determinações aí que foi junto com o juiz de direito que responde pela criança e adolescente. Nós, vereadores, é claro que nós sensibiliza não só com o Conselho Tutelar 1, que é o Sul, e o 2, que é o nosso. Nós estamos aqui para poder fazer o melhor, fiscalizar, ajudar e o que for possível. Mas agora, da forma que foi feita aqui ontem, e de prontidão, tenho que parabenizar a secretária de Educação, Cisélia, por ter respondido, que fosse, ela tinha o tempo necessário para estar respondendo, e respondeu à altura. O vereador Wene Patrick, por exemplo, pediu que verificasse que um dos transportes... Olha aí, realmente um veículo não está funcionando, mas outro está funcionando agora. Cabe aí a administração resolver mais rápido possível para que realmente atenda a necessidade aí da população mais carente, que é uma população que precisa muito dos transportes, que é os deficientes. Então, eu acho que tem que olhar assim o mais rápido possível e resolver.
Senhor presidente, o senhor vai permitir a gente fazer comentário acerca desse ofício? O senhor vai permitir a gente fazer comentário sobre esse ofício?
Vamos, cara.
Então, eu gostaria da palavra.
O parlamento é para isso, né? Cabe assim a todos os vereadores e...
Gostaria da permissão.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, a hora que começou a leitura, eu fiquei irritado. Eu nunca vi tanta baboseira, me desculpa, mas é muita baboseira diante de uma situação que foi relatada. Não tem nada de infundado, é totalmente fundado. Eles estão sendo desrespeitados. Eu vi lá, eles fizeram pedidos, não foram atendidos, não é só de uma criança, não. São de várias crianças com situações de risco. Isso aí é baboseira, me desculpa. Isso é baboseira. É um absurdo mandar um ofício desse para essa casa. Para mim é um desrespeito, porque eu conheço a realidade. Eu concordo com o senhor, ela foi infeliz nas colocações dela aqui ontem, talvez a forma de abordar, a forma de trazer o problema para nós, ela foi muito infeliz, eu tive a oportunidade de falar com ela hoje. Ela reconheceu, pediu desculpas aqui, cada vereador na sua fala reconheceu e mostrou o nosso empenho diante do conselho. O senhor é testemunha disso. O senhor abraçou a causa do conselho. Agora, falar que é infundado, eu vi isso com os meus olhos hoje. A lista de espera desse aluno era de uma colocação de sexto lugar. Passaram por uma mexida, não sei quem mexeu na lista, e foi para 13º. E a situação de risco dele? E a pontuação que vai estar lá? Amanhã, Divino, nós vamos ver. Eu vou te mostrar, porque tem essa reunião marcada às 10 horas. Vocês vão ver, eu vou trazer para cá. Eu consegui ver hoje. E falar que está sendo atendido? Não. O que tem é um decreto do prefeito. Eu avisei aquele dia para essa casa de leis. Esse decreto é defeituoso. Eu tinha uma lei que precisava transformar essa central de matrículas em uma lei para ser transparente, para ser um sistema transparente de matrícula, para que todo mundo acompanhasse. O que ela fez foi tirar o poder da direção, que está ligada à comunidade, que conhece a comunidade, amarraram todos os procedimentos adotados e as liberdades das diretoras e trouxe para ela poder fazer política. E tem vereador aqui que está passando por cima de cadastro. E eu vou pedir para vossas excelências para a gente apurar isso em nome da educação. Em nome aí da Comissão de Educação. Eu vou mostrar porque eu tenho, inclusive, mensagem aqui no meu celular que mostra que vereador fez pedido para a Secretaria de Educação e foi atendido. Então passou. Porque na minha época como secretário, antes da lei que adotou a nova idade de 4 anos, eu tinha uma lista de espera de 3 mil alunos. Ela deve ter muito mais hoje. Eu reconheço, falta unidade escolar, falta sala de aula, falta monitor, falta um monte de coisa. Agora, falar que o conselho não, que está sendo atendido, me desculpa, eu vi a situação de risco do aluno, eu vi todos os procedimentos que eles adotaram, os ofícios mandados à Secretaria de Educação, e ainda uma funcionária lá, não vou dizer o nome, segundo ela, porque ela que deveria ter falado aqui ontem, como ela não falou, eu também não vou falar. Diz que só se Deus se encarnasse lá para poder passar por cima dessa legislação que está aí. Esse decreto está errado. Não pode um decreto dizer que somente através da justiça para se colocar gente lá dentro, não. Está errado. É falta de respeito. Então, para que serve o conselho que está lá? Vamos fechar as portas. Então, qual é o papel que eles fazem? Estão tirando a fé pública deles, está tirando todo o comprometimento que eles têm de averiguar, de ir atrás de documentação. Agora eles vão ter que ir para a justiça, é feio demais. Eles vão ter que ir lá no juiz, senhor juiz, com o pires na mão, me dá a vaga para o coitadinho da criança, porque todo mundo tem direito à justiça? Tem, mas quem é que vai pedir isso? Me desculpa, senhor presidente. Essa resposta, para mim, é blá, blá, blá. Falta de respeito com esta casa. É falta de respeito com gente que conhece a realidade. Eu conheço. Eu já passei por lá. E não é assim que trata um conselho. Não é assim que trata um conselho tutelar. Vai lá ver a realidade que eles vivem. Vai lá a forma com que eles estão trabalhando, com a estrutura que eles estão trabalhando, com a falta de alguns deles vão de carro próprio, botam a mão no bolso, vão ajudar as pessoas lá na ponta.
Passo, vereador.
Pois não?
Mas o senhor já colocou essa situação para o prefeito municipal, que a responsabilidade é dele, aí.
Com certeza.
A responsabilidade de manutenção de conselho tutelar não é da secretária de educação, não é do superintendente de transporte, ou que seja da saúde, a responsabilidade é do prefeito. O senhor, como tá com livre acesso ao prefeito, agora, então, tudo que ela falou, da forma que o senhor está se expressando, é verídico o que ela está falando? Agora, deixa eu te falar. Qual é o vereador? Desafie qual que é o vereador falar aqui que o conselho veio aqui pedir auxílio a algum vereador aqui nessa casa. Me fala qual vereador. Ela procurou o senhor? Ela procurou o senhor para poder resolver esse problema? Porque até agora eu não vi um vereador falar que um conselho veio aqui para pedir auxílio para essas demandas aí, ó. Isso aí é mais um jogo político, eu tenho certeza. E da mesma forma, igual o senhor falou, que é grave, eu acho que o senhor tinha que ter falado o nome do vereador. O vereador que está interferindo e arranjando vaga. Agora, eu acredito que, como eu, às vezes muita pessoa encaminhada para a Secretaria de Educação para se ver se arranja vaga, não exigir que tem que arrumar vaga para criança e outras coisas.
são graves também, da mesma forma como o senhor afirma, que a pessoa estava no número 6 e foi lá parar lá no número 30. Entendeu? Eu, dessa forma, não quero acreditar de forma nenhuma que está acontecendo. Agora eu vou falar um negócio. Agora, qual o decreto, qual lei que tinha nos governos passados? Qual o decreto ou qual lei que tinha? Tem lá, que tem vereador aqui que já foi secretário, dessa pasta. Dessa pasta. Eu fico só, nobre colega vereador, meu vice-presidente aqui nessa casa. É muita demanda em cima de uma secretaria que eu só vejo uma pessoa reclamando dela até o momento. Vocês podem correr em toda a cidade, foi criado, quantas vagas foi criado para o CEMEI aqui na nossa cidade? Quantas vagas foi criada? Foi criada mais de 700 vagas agora, nesses últimos, que a maioria dos vereadores fez presente na inauguração da sala de aula que hoje está beneficiando esses alunos. Agora, falar que realmente, eu não quero aqui também tampar o céu com a peneira, que realmente não está faltando vaga, claro que está faltando vaga, eu tenho certeza. Mas agora, da forma que, a forma que veio para essa casa, com esse tipo de comportamento, porque do Conselho Tutelar, ele foi eleito pelo voto. É igual nós vereador. Será que nós também temos que ficar reclamando o tempo todinho da administração e não correr atrás do prejuízo? Nós estamos vendo aí, cansado, não só o vereador Mundinho, todos os 17 vereadores, junto com a vereadora, correndo atrás de recursos lá no governo federal, no governo do estado. Por que que o conselho também, da mesma forma, não corre atrás? Aí falar que a Câmara nunca deu nada, está aqui o vereador Divino Ramos, que deu foi um carro zero, nós demos mais outro carro aqui, um Gol antigamente para o DPCA, para poder ajudar. A Câmara deu várias coisas e pode dar. Agora, vereador, te admiro, o senhor é da pasta, o senhor é uma pessoa que qualificada para um debate desse, mas eu acho injustamente da forma que o senhor está falando do ofício. Eu acho que o senhor pode contestar o ofício, com certeza, porque o senhor é da área. Mas agora falar que realmente ele está falando daquele jeito, não fala. Agora, esses carros que ficam com eles lá, nós aqui é chacoalhado o tempo todinho, que às vezes um carro, igual uma vez um vereador aqui, foi para Brasília, porque o vereador estava fazendo compra. Ninguém deu conta de provar. Agora tem carro aí que é o dia todinho na rua e parado em certo lugar, não deveria. Será que as demandas todinhas, um veículo desse aí, agora falar que, por exemplo, o veículo está estragado, quanto custa o conserto do veículo? Vai lá falar, eu não sei. Rapaz, primeiro para a gente questionar, porque o veículo está estragado, gente, só ir aqui em Brasília, na Polícia Federal, com vários carros apreendidos, um conselho, eu duvido, se eles tiverem a capacidade de correr atrás, vocês não arranjam um carro. Eu duvido, se não arranja, para poder correr atrás. Agora, toda demanda, quando acontece, é o prefeito que é o responsável. Ele é o responsável porque ele é o gestor da pasta. Mas se a população, vereador, os críticos principalmente, não ajudar o prefeito, a cidade não anda, vai certamente a vida inteira virar no atoleiro.
Eu concordo com o senhor presidente, e vou reafirmar que o senhor está coberto de razão. A forma com que o conselho veio aqui ontem pode ter sido infeliz. Agora, eu não vou me ater nisso, não. Eu estou me atendo naquilo ali. Eu estou me atendo num problema que o senhor falou que a gente não busca. Busquei. Todas as leis que eu já fiz para a educação aqui, o prefeito deixou passar? Não, vocês cancelaram minha lei. Inclusive, essa lei da central de matrícula foi votada por essa casa aqui, por unanimidade, depois vocês derrubaram através do veto. Que ela deveria ter sido aprovada. Ela deveria estar aí vigente, uma lei, para ser transparente. Não foi. Todos os projetos que eu propus, e eu tenho como trazer isso para o plenário. Todas as minhas ações dentro da educação foram canceladas porque eu fui perseguido, porque eu era oposição. Vereador, não deixaram um projeto meu aqui para a educação prosseguir. Vereador, por quê? Porque o prefeito me perseguia.
Vereador professor Rafael.
Pois não.
Rapidinho. O senhor relatando a situação das vagas na escola, eu fico até triste em saber, porque o meu gabinete é lotado de mães e pais querendo vaga para creche para a escola. Eu jamais eu vou negar, certo? De fazer um pedido da minha assessora deslocada aqui, até a Secretaria de Educação, para pedir. O senhor foi secretário, qual foi o dia que o senhor burlou e qual foi o dia que o senhor pulou um pedido meu que eu cheguei lá e falei, coloque essa criança na frente?
Nunca. E atendi vários vereadores e colocava dentro da possibilidade de atendimento.
Aí o senhor citou que tem vereador aqui que tem nome na lista. Tem vereador que usa o gabinete de algum vereador para fazer sacanagem, mandar mensagem, colocar as pessoas para pedir também em outros gabinetes para fazer covardia para guardar. Eu estou aqui pronto para falar na frente do promotor, estou aqui pronto para falar na frente da justiça. Eu nunca burlei, nunca pedi vaga nenhuma na frente de ninguém, tá? A vereadora Roberta, que esteve no CAPS, quantas vezes eu coloquei pessoa no meu carro, levei para o Vajurichuk, do Vajurichuk, fiz uma consulta lá, de lá nós ia para a casa de Eurípides, ia para outras casas lá, eu levava com o meu dinheiro, com o meu carro, e não pedia ninguém. Quando era caso perigoso, eu ia lá pedir para ela o encaminhamento, mas jamais eu fiz isso. Se o senhor tem o meu nome aí, se o senhor tem alguma lista do vereador Domingos Filho, o senhor pode ir no promotor e fazer a denúncia que eu estou pronto para responder, tá?
Eu prefiro deixar isso para a comissão, relatar
isso para a
comissão.
Não, o senhor tem que falar.
Vou relatar para a comissão.
Pois é, o senhor tem que falar, porque isso é o seguinte,
eu vou pra comissão.
Se tem provas, o senhor tem que citar. Nós não podemos saber que é corrupção e nós vamos deixar passar a mão na cabeça, não. Então, se for eu que for o corrupto, eu tenho que ir preso.
O senhor pode ter certeza que o senhor ficará sabendo. Eu farei um trabalho dentro da Comissão de Educação e vou trazer isso para o plenário. Então é isso, senhor presidente. Eu fico indignado. Eu acho que o senhor está coberto de razão quando defende a postura utilizada por esse conselho. Talvez realmente ela tenha sido infeliz, mas é um desabafo dela de estar sendo humilhado. Eles foram humilhados. Eles foram impedidos do exercício da profissão deles, do cargo que eles ocupam. Então, esse relatório dela aí para mim, nada é a mesma coisa. Porque falar da situação, eu entendo. O senhor mesmo disse, na minha situação, eu ainda acabei de confessar aqui, ó, se na minha época tinha 3 mil esperando vagas, você imagina hoje, é muito maior. Se ela inaugurou uma creche, eu inaugurei 3. O senhor foi testemunha disso. Dentro daquela minha possibilidade, dentro da possibilidade da gestão que eu passei, com todas as dificuldades que eu sei que ela enfrenta hoje. Agora, nós temos que nos ater na denúncia que foi trazida aqui ontem em relação de não atendimento de alunos em situações de risco e desobediência de uma lei federal por causa de um decreto do prefeito. É isso que nós temos que nos ater. Não vamos sair disso, não. E amanhã estaremos lá em reunião, provocada, inclusive, a pedido do líder do governo. Eu convidei outras pessoas, todos estão convidados, em nome da comissão, e nós vamos lá ver a documentação. Isso que o senhor falou de tirar de uma ordem de sexto lugar e ir para o 13º, está lá na mão dela. Eu não estou trazendo aqui simplesmente por crítica, igual o senhor falou que eu estou criticando o governo, não. As minhas críticas são construtivas. Quando é para elogiar, eu elogio. Quando é para criticar e dizer que a coisa está errada, eu vou fazer, eu estou no uso da minha atribuição. E eu estou engasgado tem 2 anos, porque estão 2 anos que estão me perseguindo aqui. São leis e mais leis que foram trazidas a essa casa aqui, que era para o benefício da educação de Formosa, e os senhores votaram contra, porque o prefeito mandou votar contra.
A parte, vereador, professor.
Por favor.
Essa questão da classificação, o sistema, eu tenho conhecimento, que assim como a assessora do vereador Domingos Filho, a minha também diversas vezes vai até a secretaria para saber a posição, né, que está, ela a cada 30 dias é atualizada. Então, se existe uma criança que está em um estado mais vulnerável que a outra, essa classificação ela vai mudar. Então, a cada 30 dias ela muda. Tem alguns processos que eu acompanho e mensalmente eu peço para ir acompanhar, tem hora que está em quarto, tem hora que está em sexto, tem hora que está em oitavo, tem hora que vai para segundo, porque é a cada 30 dias. Inclusive, recebi uma solicitação, uma demanda de uma senhora que veio até o gabinete, pediu para que eu visse como é que estava a situação dela. Pedi para que minha assessora fosse. No mês, ela tinha feito o cadastro há 5 dias atrás. Aí fui, conversei com os servidores da secretaria, eles me informaram, ela ainda não tem classificação, porque ainda não foi atualizado. Ou seja, esse cadastro ele é atualizado, se não me engano, a cada 30 dias. Por isso, esse desnível, tem hora que está em terceiro, tem hora que está em quinto. Essa é a informação que foi me passada. Se você chega com uma declaração que é baixa renda, você pula, passa na frente e assim por diante. Esse é o esclarecimento que eu tenho a fazer para contribuir junto ao tempo. Obrigado.
Bruno, agradeço, só um pouquinho, eu observei essa questão sua e a pontuação que ela é classificatória, que ela fica pelo lado direito da tabela, ela não estava sendo atualizada para ninguém. Me parece que nessa lista, salvo engano, só tem ele com essa situação de risco. Entendeu? Então, assim, embora pode ser atualizada, mas a classificação é só desse aluno na lista. Então não haveria por que ele ser movido de sexto lugar para o décimo segundo, décimo terceiro lugar. E agora, outra pergunta que eu deixo. É transparente essa manipulação? Ela não é, porque ela não é sistêmica. Ela não está na internet para consulta. Não existe um protocolo de cadastro. O pai vai lá e faz o cadastro. Ele não leva um cadastro para ele acompanhar. Quem que foi classificado? Como é que mudou a classificação? Esse andamento é feito lá. Eles lá manipulando e mexendo na lista. É assim que é feito. Gente, vamos deixar claro aqui, tirou a gestão das diretoras e trouxe para dentro da Secretaria da Educação. É só isso. Não aconteceu mais nada. Criou um decreto para dar poder para a secretária e dizer quem tem direito à vaga. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador N. Patrick.
Dizer que ontem, assim, eu fiquei um pouco incomodado com a fala da conselheira, até porque a gente batalhou muito aqui. É bom falar aqui o nome do vereador professor Jorge, da gestão passada, que foi a pessoa que trouxe para a gente aqui, né, a ideia de ter o segundo...
Junto com o prefeito Itamar Barreto,
isso,
ele dá o que é de César. Né?
Isso, assim, e o professor Jorge foi a pessoa que fez essa luta com o prefeito Itamar, com os vereadores, que eu não tinha nem, assim, confessar para vocês a minha ignorância, que eu não sabia que podia ter um segundo conselho, né? E ele nos convenceu, né? E junto com ele a gente correu tanto atrás desse segundo conselho, né? De chegar o momento de ter uma lei, de ter um segundo conselho, né? Ter um trabalho mais amplo, né? Que é um trabalho muito importante que esses conselheiros fazem, mas assim, eu fiquei chateado. Eu acho que a fala que ela faz aqui, a gente tenta separar as coisas, todo mundo tenta separar as coisas. Mas é ruim, é chato pra gente, né? A forma que foi abordada aqui, porque são tantas cobranças da população aqui nessa casa, muitas justas, né, em cima da gente. Eu acho que muitas são justas, que quando a gente pega e depara com uma que não é, né, justa, a gente fica chateado, né, assim, até a conotação de política, né, de quantas pessoas ali são candidatas a vereador, a gente já sabe, né, que está fazendo...
Só uma parte, vereador, sim. Só porque mexeu muito comigo, não só antes e hoje também. O Conselho 1, que é o Conselho... Qual é a problemática que esse Conselho tem, não só para a Câmara de Vereadores e para a administração? Você quase não vê uma. O Conselho 2, ele sabia da dificuldade que ele ia ter, igual muitos vereadores aqui, todos os vereadores sabem da dificuldade que ele legislar. Pela cobrança, porque é a cobrança dos críticos, não é aquela cobrança verdadeira que chega aqui, faz uma cobrança, nos ajuda a enxergar melhor umas cobranças que tem. Mas tem umas cobranças que são maldosas. Com certeza uma cobrança que chega para vereadores, o povo hoje, o descrédito com os políticos está hoje, é que a população não respeita mais. Nós pode fazer... O total crédito de respeitar o ser humano, o próximo ali do outro lado, mas aquelas pessoas maldosas. Eu não estou falando isso aqui para a pessoa de bem, para a pessoa que corre atrás, para a pessoa que é sempre quer ver o melhor para o seu município, para a sua família, mas aqueles críticos nato, aqueles críticos nato. Aí faz dessa forma. Por exemplo, podia reunir com os vereadores, eu acredito que não tinha um vereador aqui que não marcava uma reunião com eles para sentar e debater, não. Eu vou lá porque eu quero filmar, eu aqui, eu desafio o dia que eu vou me acovardar aqui nesse plenário dessa casa. Eu posso até ser candidato a uma reeleição e não ter nenhum voto, mas a minha responsabilidade, a minha dignidade e o meu respeito aqui dentro desse parlamento e com a população nunca vai me curvar por causa de amanhã ou depois eu não vou ter um voto. Mas eu quero trabalhar aqui com a responsabilidade para a população, não só a população, a minha família falar, o meu pai, o meu irmão, o meu sobrinho, o meu tio foi responsável lá dentro da casa, igual todos os demais vereadores, e a vereadora tem esse propósito para ela. Não é com covardar com a meia dúzia de gente, que quanto mais o pior para uma cidade, é melhor para eles. Mas para mim, não. A cidade que eu vim para morar, da onde eu vim há muitos anos atrás, junto com minha família, eu escolhi aqui e vou defender ela diuturnamente. Muito obrigado pela parte, vereador.
Assim, a gente sabe, né, desse compromisso seu, vereador. E aí, assim, eu que sou um vereador declaradamente de oposição, né, e como é importante ter oposição nos lugares, como a oposição ajuda a construir, né? Então, assim, às vezes, com debates mais exaltados, outras vezes não, mas a forma que foi colocada dificulta até a gente de exercer o trabalho de oposição da gente, né? Porque ser oposição também não é querer o fim do mundo. Eu jamais, na cadeira de oposicionamento aqui, de oposição, eu vou fazer uma injustiça, né, com o governo, quem quer que seja, porque assim, o princípio de tudo é a ética, né? Se a gente não tiver a ética de fazer as coisas da forma que deve ser feita, eu e a vereadora Roberta, a gente passando aí por algumas demandas de saúde, e assim, quando a gente vê que é abuso, né, vereadora? Quando a gente vê que o governo tem razão, a gente fala, não, o governo tem razão. Nós não vamos, não é por causa disso aqui, nós não vamos pegar isso aqui e transformar isso num circo. Eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Por mais que as pessoas nos acusem disso, né? Quando a gente leva uma questão dessa, é porque realmente é verdade. Então, a gente ficou com certa dificuldade. E eu também quero também fazer um desabafo de toda essa questão, no sentido de que a gente tem criticado pouco a secretária de Educação. Não é porque é perfeito, não. Porque eu acho que erro tem muito. Erro tem demais. Mas a gente vê que, de certa forma, a secretária tem dado conta de uma agenda mínima, né? Todo respeito a ela, todo respeito ao vereador Rafael, que hoje eu reconheço que é uma pessoa aqui das mais entendidas de educação aqui nessa casa, e a gente tem que respeitar e ouvir, sim, o que ele está falando. E aí surgiu até, senhor presidente, aí, questão pessoal da gente, porque minha esposa é funcionária aqui do município, né? Até o final do mês, porque agora, graças a Deus, ela foi chamada em outro concurso, lá do DF, o senhor participou disso hoje, tomou posse, não é? Mas assim, até de pessoas ventilar que minha esposa estava tendo privilégio de estar na zona rural ganhando 70%. Isso nunca aconteceu. Eu nunca vou permitir uma coisa dessa e ela nunca iria aceitar também. Agora, no final do mês, vereador Nema, ela inclusive está exonerando aqui do município, porque ela vai ficar, não pode, só pode ficar lá, né? E tá indo, e para mim é um alívio, né? Que a gente que é política aqui tem parente que é funcionário, né? É difícil que tudo que o povo vem fala e isso não é verdade. Eu conheci ela na luta, se o senhor sabe disso.
Só mais uma parte, vereador?
Sim.
Tanto que não só a mídia, as redes sociais, três vereadores sofreram na pele aqui nas últimas votações aqui, ó, falando que os vereadores estavam influentes numa votação. Nós temos que parar desse negócio de pessoas têm que vir com coisa decente. Se nós tivermos que investigar, fiscalizar, que seja em qualquer uma secretaria, em qualquer órgão, da mesma forma a justiça tem que fiscalizar o poder executivo e o legislativo. Agora, é justo que três vereadores, não quero, eu vou até citar Luziano, o próprio professor Rafael e Eduardinho, é justo que sofreu esses dois dias aí com um jornalista incapaz, infundado de fazer essas denúncias? É maior irresponsabilidade. Por isso que tem hora que eu chateio, às vezes, às vezes com o vereador, mas é porque eu penso no coletivo dos vereadores. Se essa casa aqui, ó, não tiver um propósito de responder às críticas com responsabilidade, nós só podemos fazer um negócio, vir aqui, votar, esperar o fim do mandato e pronto. O vereador hoje aqui, porque se ele entrar numa questão dele defender um projeto, é porque ele tem fim lucrativo com o projeto. Eu nunca vi uma situação dessa aqui, não. Eu não estou falando de mim, não. Qualquer um vereador. Entendeu? Agora, O que eu me indignei mais ainda é porque foi uma pessoa que estava fazendo uma crítica que é eleita pelo voto. Eleita igual o voto igual nós, eles é um conselho e nós participante da Câmara de Vereadores da cidade. Aí que vocês colocam? E ela chegou, foi jogando pedra, foi de cima embaixo, de todos os prefeitos, não poupou o prefeito que deu o ar da graça desse segundo conselho, que está hoje funcionando, não. Se funciona da forma que está funcionando, do prefeito passado de 2 anos, o prefeito atual, falar que o Correio não estava funcionando. Isso é inverdade, o próprio prefeito me ligou e falou, isso é inverdade. Apura direitinho os fatos. Por isso que acontece com o ser humano? Enquanto o trânsito julgado não for feito, não pode se condenar ninguém, está na Constituição, só que essa Constituição está sendo rasgada há muito tempo. Rasgada há muito tempo, vocês podem olhar. Eu quero aqui legislar, com toda a responsabilidade, vereador. O senhor colocou muito bem aí, sua esposa. Quantas vezes falaram nas redes sociais, em outro lugar, que sua esposa estava na zona rural recebendo 70%. Aí tem vereadores aqui, tem outros, eu estou falando aos recentes. Então, eu quero aqui, é indignação, que às vezes uma hora a gente tem, e realmente a gente tem que falar aqui. Não adianta nós ficar falando nos cantinhos da rua, não. É porque está aqui o internauta saber, se os internautas achar que nós é irresponsável, que nós somos responsáveis, é aqui dentro desse parlamento. Você vê, nunca teve negociata aqui, igual em 2016, falar que vereadores estavam fazendo coisa aqui para aprovar um plano diretor na época, e o promotor veio aqui, teve uma reunião com nós, uma reunião decente, não aconteceu isso. O plano diretor foi votado com todo o brilho, com a responsabilidade do Ministério Público e com o Judiciário. Nós contribuímos, os 17 vereadores, com os problemas das diárias. Eu acho que assim, o que está na lei tem que ser cumprido, e nós estamos cumpridos. Vereador nenhum aqui está desfazendo de cumprir a sua responsabilidade. Agora, eles também têm que colocar nos seus lugares da forma que cita os vereadores.
Sim, então aí, essa questão, eu conheci ela na luta, o senhor sabe, muita gente conhece ela na luta sindical, né, por melhoria, e ela continua na luta sindical, mas enfim, né, nem reverberou muito, porque não é verdade, então ninguém nem falou muito. Mas assim, ligando isso ao trabalho nosso e a gente não faz essa interferência. Mas dizer aqui, senhor presidente, e entrando no mérito da questão, da denúncia da moça, que a ação dela, repito, atrapalha o nosso trabalho de fazer a oposição, de mostrar o contraditório, de correr atrás, porque realmente foi muito desarrazoada a forma que ela colocou aqui. Mas entrando dentro dessa questão, dizer ao professor Rafael que eu acho, minha opinião, que o projeto que o senhor fez, ele era melhor do que existe hoje, mas eu gosto muito também do que existe hoje. E o projeto que o senhor fez, eu votei a favor do projeto, e quando veio o veto, eu votei contra o veto. Eu votei a professora Roberta, o Truvão, acho que o Netinho, o Domingos também, acho que teve até muito voto, teve uns 5 ou 6 votos, né, de vereadores que vem veto aqui do prefeito, eu acho que a casa tem que derrubar, porque os vetos, né, tira a liberdade nossa. E eu acho o seu projeto muito bom, mas eu gosto também do projeto que foi colocado. Por quê? Porque o que acontece? Quando a pessoa chega aqui para me pedir uma vaga de creche, eu falo assim, se derem a vaga de creche para você, eu vou ver se você precisa, porque se tem um cadastro que você está me pedindo aqui, eu tenho essa liberdade. Eu, em 6 anos de mandato, eu cheguei ao ponto de poder falar isso com a pessoa e a pessoa saber que nós somos sérios, senhor presidente, e respeitar o que eu falo. Fala assim, e se você tiver a vaga, eu quero saber se você ganhou a vaga. Não tem gente minha lá pedindo vaga. Isso aí não vai ter. Porque eu cheguei nessa maturidade de saber que existe um cadastro que tem que ser respeitado. Né? Mas, assim, dentro da denúncia dela, eu, ao mesmo tempo que isso acontece, eu acredito que se um conselheiro não tem, se o conselheiro não tiver o direito ou a autonomia de, pelo menos, discutir isso dentro do decreto, de que para ver com carinho, porque ele, eu sou vereador, não posso fazer isso que eu estou tendo uso político. Agora, o conselheiro, a gente tem que levar a crer que ele não está fazendo política com isso, né? Porque se um conselheiro chegar lá, pelo amor de Deus, pedindo uma vaga para poder pedir voto para alguma coisa, né, isso aí é casa de cadeia, né, senhor presidente? Não pode, hein? Então, levando a fé pública deles, eu acho que deveria, sim, ter uma abertura, pelo menos, para debater isso lá na secretaria. Falar assim, ó, essa pessoa aqui, e essa palavra do conselheiro tem até um peso, né, dentro do... É minha opinião, né, eu vou lutar, e eu luto por isso. Eu quero lutar por isso, porque realmente, quando um conselheiro chega numa casa de uma pessoa, os casos que eu já vi, né, de conselho chegar, que, né, de menino queimado pelo pai, de trem tão feio que eu já vi que esse conselheiro, tanto do conselho 1 como do conselho 2, já atendeu, sabe? É coisa assim que ele chegar assim, a secretária realmente tem que ter um debate melhor. A forma que ela chegou para falar prejudica esse debate, prejudica essa articulação. Né? Mas aí, então, assim, eu até não vou tirar o direito da secretária pela forma que ela chegou falando aqui, né, acaba colocando em dúvida um pouco o trabalho dela, da forma que ela falou. Agora, tirando isso aí, que aí é um pedido que eu faço, senhor presidente, né, que seja levado à secretária, que ela possa ter esse entendimento de negociar com o conselheiro, para poder ver, tanto o conselheiro como o conselheiro 2, se a pessoa precisa ou não, e realmente, se for um caso de necessidade de colocar a criança. O segundo ponto dos casos, a gente vai fazer, sim, um pedido aqui para a prefeitura, porque, independente de tudo isso aí, o conselho tem que ter carro, não pode ficar parado, né? E a gente vai pedir que seja consertado esses carros, que os carros têm que estar funcionando, para o pessoal andar direitinho, né? E dizer que, no geral, senhor presidente, tudo isso aí é falta de planejamento de governo. O governo tem que ter o planejamento para ter as creches, para ter o atendimento, né? O prefeito é ele. Se ele está lá 60 dias, se ele foi vice, ou se ele foi o que ele foi lá, tirando aí o que o senhor falou também, botando a responsabilidade no gestor. Ele tem que ter um planejamento, o governo tem que ter um planejamento, só entregar a sala de aula não resolve, tem que entregar a CMEI, tem que contratar professor, tem que ter mais vaga. Essa política pública, ela tem que ser prioridade na prefeitura municipal de criar as vagas, porque senão fica assim, senhor presidente, ó, o cobertor curto, aí puxa para um lado e descobre, puxa para o outro e descobre.
Só uma parte que a discussão é salutar. Foi convocado todos os professores que passou no último concurso.
Sim.
Só por isso eu tiro uma noção que da responsabilidade, chamou todos.
Sim, e isso é bom. E
chamou
também,
todos.
E isso é bom, é um trabalho também dessa casa. Quantas vezes nós fomos no TCM, entrando com ação, conversando com o prefeito, conversando com a secretária, todos os vereadores que contribuíram para isso, é bom. Agora a gente precisa de mais professor, a gente precisa de mais escola, não é de uma hora para outra que vai fazer, né? Precisa de um planejamento para que em 2 anos, ou em 3, ou em 4, zero déficit. Formosa pode. Imagina, gente, Formosa sendo premiada nacionalmente como a primeira cidade do Brasil, ou segunda ou terceira, que não tem déficit de creche. E dá para fazer, gente, dá para fazer. É só ter planejamento e todo mundo está junto, dá para fazer isso aí. Então, nesse sentido, a gente vai cobrar, senhor presidente, a questão, cobrar como obrigação da prefeitura arrumar os carros, pedir à secretária que faça uma abertura de negociação para poder ver como é que resolve isso e dizer que, finalmente, a gente precisa realmente de mais creche, mais professor e de uma educação melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa por ter estendido tanto tempo.
Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, 728/19, realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Circular, no bairro Parque Vila Verde. 729, arrumar a iluminação do ginásio de esporte, distrito de JK. 730, realizar a operação Tapa Buracos na rua 8A, no bairro Vila Bela. 800, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA São Francisco. Vereador Mirubaix, 717. Fazer instalação de placa de sinalização na parada de ônibus na Avenida B, no Parque Vila Verde. 718, providenciar encascalhamento na Rua 15, no Parque da Colina. 719, fazer manutenção das lâmpadas na Praça da Prefeitura. 720, fazer limpeza da parte externa da Faculdade IFG, localizada na Rua 64, do Parque Lago. Vereador Netinho Lacerda, 704, construir quadra de esporte para atender os moradores no setor Conjunto Netinho e Padre José. 705, promover campanha de conscientização e combate a automedicação em cumprimento à Lei 073/2013, 16 de setembro de 2013. 706, promover estudo de campo com estudantes das redes municipais de ensino aos sítios arqueológicos do município, como elemento didático, cultural e histórico. 707, cumprir a Lei número 344, de 8 de abril de 2010, que institui a campanha permanente antidrogas nas escolas de rede pública e privada no município de Formosa. 708/19, cumprir a Lei Municipal 244, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre políticas públicas de combate à pedofilia no âmbito do município de Formosa. 805, arrumar os eixões da estrada do assentamento Nova Piratininga. Vereador Bruno Araújo, indicações 590, divulgação e a execução da Lei 403, 17 de maio de 2017, que cria o programa de incentivo à doação de fio de cabelo para pessoas portadoras de câncer e das outras providências. 591, revitalização do ponto de ônibus localizado na rua José Viana Lobo, centro, neste município. Reforma de bancos, cobertura, placas e lixeiras. 592, cumprir o código de postura do município no sentido de fiscalizar sob pena de multa aos proprietários de terrenos abandonados no município de Formosa. Vereador Carlinho da Vila, 774, viabilizar a pavimentação asfáltica na rua 24, localizado no setor Rosa Maria. 775, realizar a operação tapa-buracos na rua Ademar de Barros, localizado no setor Abreu, nas proximidades do Pneus Guilherme. 765, fazer limpeza geral em toda a extensão da Avenida Perimetral, bairro Vila Verde. Vereador Divino Ramos, 760, construir rampa de acesso nas dependências da Prefeitura Municipal de Formosa, local próximo ao protocolo.
Vereador Domingos Filhos, indicação 396/19. Fazer operação para buracos em toda extensão da Travessa 28, setor Bosque. Indicação 397/19, fazer limpeza geral na Rua 6, setor Primavera. Indicação 398/19, fazer troca de lâmpadas queimadas na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Smart Supermercado. Indicação 399/19, fazer limpeza geral na Rua 8, Jardim Bela Vista. Vereador Mundim, indicação número 115/19, revisando a iluminação pública na Rua 4, quadra F, setor Bela Vista. Indicação 166/19. Fazer operação tapa-buraco na Rua Guatemala, no Jardim das Américas. Indicação 17/19. Fazer revisão de iluminação pública na Rua Topaz, residência da Vila Nova, Jardim Califórnia. Indicação 447/19. Fazer operação tapa-buracos na Rua José Marleiro, setor Abreu. Indicação 449/19, fazer recapeamento asfáltico na Rua Modesto de Melo, no bairro Abril. Indicação 451/19, limpeza geral na Rua Eduardo Gomes, no bairro Abril. Vereador Eduardinho de Paiva, fazer reforma geral, piso, parede, banheiro e forro no posto da saúde UBS do setor Nova Formosa. Indicação 650/19, fazer operação tabuleiro, recapeamento na Rua Catine, Rua Catim, Jardim, Califórnia. Indicação 651/19, realizar assaltamento em toda extensão na Rua E, setor Jardim Triângulo. Indicação 652/19, realizar revisão de todas as lâmpadas da Rua 11, setor Jardim Triângulo. Indicação 653/19, providenciar ambulância para o distrito do JK. Joel Trovão. Indicação 678/19, designar a Guarda Municipal para o posto ser localizado na Rua 6, no setor Parque Laranjeira. Indicação 679/19, fazer limpeza em toda a Rua 2, bairro Santa Rosa. Indicação 679/19, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 9, no Parque das Laranjeiras. Indicação 779/19, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 2, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Macarrão, indicação 212/19, viabilizar a passagem do caminhão da coleta de lixo com regularidade na Rua 7, bairro Parque São Francisco de Assis. Vereador Professor Rafael, indicação 370/19, construir uma faixa de pedestre elevada na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, em frente ao Colégio Sérgio Faiade. Indicação 371/19, construir bebedouro público no Laguinho do Vovô. Indicação 372/19, implantar escola de primeiro a quinto ano, onde funciona a ITEGO, Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, Parque Lago.
Indicação 373/9, estruturar a Defesa Civil de Formosa por meio de lei específica, com a definição de cargos e competências.
É, recebendo a presidência, então, e coloco em discussão as indicações. Não havendo, eu gostaria de fazer só dois comentários em relação às duas indicações que são de minha autoria e pedir ao líder do governo, Divino, que interceda junto ao governo em relação a essas duas indicações que eu fiz. É a 372, a implantação de uma escola de primeiro ao quinto ano, onde funcionava o Itego. É uma obra do Estado, está desativada, a gente não sabe se esse atual governo vai tomar alguma... Vai tomar aquele lugar, aquele espaço para...
Permite uma parte.
Por favor.
Itego não é essa escola nova que foi inaugurada agora?
Não, lá no Parque Lago. Está totalmente abandonada.
Sim,
a estrutura.
Mas é nova ela. Foi agora
só recente. Se retomou agora.
Não, ela foi inaugurada recentemente. Estou querendo saber se ela está fechada.
Está fechada. Totalmente fechada. Abandonada, mato por cima de tudo. Salas de aulas todas organizadinhas. Estive lá.
Eu gostaria de fazer uma bonito. Visita lá amanhã, quando a gente for no Parque Lago.
A gente já passa lá. Isso. Obrigado. Já passa lá. Isso aí é importante até para estender o número de vagas, né? Para aquele bairro mesmo, que é bastante carente, tem um monte de crianças que saem dali para estudar em outras localidades, seria uma opção para a Secretaria de Educação estender o número de vagas ali. Obviamente precisa de um planejamento. A 373, eu queria também dar destaque e pedir para que Vossas Excelências prestassem atenção nessa situação aí da Defesa Civil. Todo mundo conhece, o passarinho está ali, é representante. A gente sabe da necessidade da Defesa Civil, a importância deste órgão para o município, né? E pior de tudo, a gente sabe que é uma pessoa que trabalha demais e não está sendo reconhecido. Né?
Gostaria de um novo aparte?
Só um pouquinho, deixa eu só terminar a linha de pensamento, eu já passo para o senhor. Eu queria que considerasse, eu não vou expor o passarinho, apesar de ser público, mas a questão salarial dele em relação ao que ele faz... Em relação aos outros cargos que a gente tem visto passar por essa Casa de Leis, merecia um complemento. Queria que o senhor lutasse por essa categoria. E eu quero assumir um compromisso aqui com todos e chamar todos os pares para isso, para a gente propor uma indicação ao prefeito de uma nova estruturação de forma conjunta, saindo desta casa, para uma estruturação realmente de cargos, com as competências, porque me parece que não existe, eu sondei, não existe as competências, a não ser através da lei federal e leis estaduais, não existe leis municipais hoje que ditam regras e ditam as competências da Defesa Civil perante o município. Então é só esse destaque, eu passo a palavra para o senhor.
Eu conheço muito bem a situação da Defesa Civil, já foi... uma superintendência da minha pasta quando fui secretário, na época era o Ivo Paraquedista que trabalhava, e naquela época ele tinha uma estrutura razoável. Né? E sou conhecedor também, profundo conhecedor, na verdade, do trabalho do nosso amigo Passarinho. Trabalhei com ele 6 meses lá, o SMT era colado na sala dele, e sei do trabalho fantástico que ele desenvolveu na nossa cidade nesse período que eu convivi com ele e acompanho até hoje. Foi ontem, me parece, ou anteontem, eu passava numa rua, ele estava lá sinalizando uma rua, né, ele faz serviço até de outra superintendência às vezes, me ajudou como superintendente de trânsito na época a pintar faixa na rua, a ajudar a resolver problema de semáforo e tudo, ele fazia isso. É um servidor público exemplar, na verdade, exemplar. Mesmo ocupando uma função, né, comissionada, ele... tem todo o seu desempenho já de funcionário efetivo, que ele foi funcionário público, parece que ele trouxe aquilo, né, da época que ele trabalhava. Então, sei da falta de estrutura da superintendência que ele trabalha, e eu vou comprar vou comprar essa ideia junto com Vossa Excelência de nós criarmos aqui nessa casa uma estrutura documentada, através de uma lei, né, para que a gente possa... proporcionar a ele uma condição melhor de trabalho.
Inclusive, eu já
tenho
a minuta.
E que venha junto até talvez uma designação de salário, porque ele ocupa uma função de superintendente e ele recebe um salário muito aquém é o salário de um superintendente.
Justamente, eu agradeço a sua atenção. Só para justificativa aqui, eu pedi só destaque em relação às minhas... Eu vou passar para a ordem do dia. Eu só pedi destaque é porque eu assumi a presidência, eu já iria falar mesmo, eu resolvi falar dentro da minha Então eu passo agora, terminamos a discussão, eu passo para a ordem do dia. Vereador Trovão.
Professor e o Divino Ramos, líder de governo, temos que olhar também a situação dos fiscais do meio ambiente. Os caras recebem com um salário mínimo também, além da Defesa Civil também, os fiscais do meio ambiente.
Se me permite uma parte, eu tenho até uma resposta assim, tá, quentinha sobre esse assunto. Eu tive agora recentemente, junto com o vereador Netinho, conversando com o prefeito a respeito desse assunto, não só do meio ambiente, como da vigilância sanitária também. Segundo ele, foi proposta uma denúncia na justiça sobre a lei que nós aprovamos aqui, que regulamentava o salário dos fiscais de obra e de postura. E agora ele só pode pensar em mexer nessa situação dos fiscais de meio ambiente e a vigilância sanitária é após uma resposta que vier. Ele já foi intimado já ao Ministério Público dar explicações sobre essa lei. Então, dizer que enquanto não sair, mas ele tem vontade sim de fazer uma lei equiparando todos os salários de todas as categorias de fiscais. Então,
continuamos no tema livre. Vereador Carlinho.
Senhor presidente, nobres colegas, queria que constasse em ata um dia muito importante hoje, dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Né, e a outra é convidar os internautas, quem gosta de ciclismo, né, o primeiro simpósio de segurança para o ciclista. Que vai acontecer amanhã, a partir das 18 horas, aqui na nossa casa. E todos os vereadores estão convidados para esse momento. Né? Eu e o meu amigo Miro Bike, né, tomamos essa frente, né, porque a gente vê a dificuldade que, às vezes, da locomoção dentro da nossa cidade é por causa dos ciclistas, andando contramão. Né? E é uma conscientização que nós temos que levar para ele, né? E é um trabalho que nós estamos buscando fazer, eu e o vereador Miro. Muito obrigado, senhor presidente.
Tema livre, com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Eu queria aproveitar, no passado recente, nós fizemos uma indicação ao prefeito sobre o problema da região da Bucânia, e o nosso líder de governo tornou fazer na sessão anterior. Ajuda a cobrar, está impossível o transporte lá. Os produtores rurais não estão tendo condições de sair nem com os produtos lá. Caminhão lá, Deus me livre, não vai mais. Eu estive com o prefeito, pedi, estive com o secretário lá, conversei com ele, e peço uma atenção especial, por não ter condições mais mesmo de rodar. Não tem condições de rodar. Entendeu? As pessoas, né? O Miro não está aqui agora, fala em nome dele também. Olha o Miro aí. Ah, Miro está aí. Ah, acordou, rapaz, achei que ele estava dormindo.
Eu estou então, e quero falar também.
Você está tão quietinho, Miro, que eu nem te vi.
Fala pouco.
Você está ganhando o nosso vereador lá, o homem que mais fala, ceguinho. Viu? Eu quero pedir ao senhor, porque esse pedido é meu, é do vereador. Já tivemos lá, tiramos foto,
postamos. Você me permite uma parte?
E está difícil, está complicado. A parte.
Eu não terminei. Pois é, né? É até, como se diz...
O senhor já terminou, porque ele não pode pedir a parte.
E quero mais uma explicação para o senhor. É o seguinte, como diz o nosso líder de governo sobre o projeto que foi aprovado para essa casa, ela foi aprovada, pois o executivo, o anterior prefeito e o atual prefeito, ele teve que tomar a providência no sentido do Tribunal de Contas. É o que nós sabemos, para regulamentar a lei do fiscal. Não dar aumento, como jornalistas mal informados, que devia preocupar com a própria vida dele, que não está dando conta nem de resolver os problemas dele, e botar notícias mentirosas no jornal, entendeu? Porque eu, como vereador, a minha filha é formada em direito jornalista, formada na UDF, passou num concurso, como qualquer cidadão, na minha família, graças a Deus, nós andamos pela honradez, entendeu? Pela humildade e pelo nosso trabalho. A nossa família é uma das que fundou esse município. E nunca precisamos fazer qualquer tipo de rolo e de maracutaia ou votação nesse plenário para aprovar uma lei que veio do executivo. E, por sinal, eu, como pai dela, olhando cara a cara para o senhor agora, espero, eu sei que o senhor está olhando, entendeu? Ela passou, como os outros, os nossos outros amigos passaram, com honestidade e trabalho, um concurso público feito na época do Itamar Barreto. E como muitos outros concursos que teve, e não houve aumento de salário de ninguém. Houve sim, entendeu? Um entendimento do executivo que tinha que dar satisfação para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. E diga ao senhor mais, eu me abstive de votar. Então o senhor deve respeitar, eu fui eleito pelo povo e estou aqui para representar o povo. Eu não estou aqui para fazer maracutaia, ou inventar coisa, ou algum qualquer vereador dizer qualquer magnitude que a gente estava aqui para evitar. Eu não votei, o professor Rafael não votou, entendeu? Para não dizer no dia de amanhã que a gente tinha interesse particular. Agora a pessoa passou num concurso, então o senhor devia respeitar. Respeitar, dizer que fizemos rolo, fizemos coisa, porque isso pega mal. Isso é jornal, isso é coisa, entendeu? Dizer coisas que vem falando da minha pessoa, isso é politicagem. Politicagem. Quero deixar bem claro para o senhor, é politicagem. Entendeu? O senhor me conhece muito bem. Presta bem atenção no que você fala de mim. Entendeu? Presta bem. Quem não deve, não teme. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Quero dizer isso para o senhor. Presta bem atenção o que o senhor está fazendo. Politicagem. Não fiz nada de errado. Fiz o que um ser humano antes de ser um advogado fazer. Me obstive de votar. Pois minha filha faz parte. E graças a Deus pelo estudo, pela educação que eu dei a ela, como todos os outros fiscais passaram. Não foi um, não, foi 17 do concurso e mais os anteriores, entendeu? Para resolver um problema do executivo, não da minha filha ou da esposa de um, ou primo do outro, ou primo do outro. O senhor devia respeitar essa casa como nós sempre o respeitamos. Só isso eu quero dizer ao senhor. Não tenho medo de nada. Minha vida, toda a vida foi livre aberto, toda a vida trabalhei pela honestidade, preocupo com a minha cidade. Tento trazer tudo para a minha cidade, como o professor Rafael, como nosso vereador do Bezerra, que está aqui também do lado, que não tem nada com parente dele, não tem nada. E muitos outros que têm aqui parentes. Quer dizer que tudo que vier é vereador que é culpado, é vereador que é isso? Presta bem atenção, antes de acusar a pessoa e botar notícia no jornal. Você tem um jornal na mão, eu não tenho. E eu não preciso de jornal, não. Eu tenho um nome, eu sou filho do Ardão de Paiva. Entendeu? Um homem que tudo fez por Formosa. Sou Eduardinho de Paiva, fui secretário, fui subsecretário do governo DF. Graças a Deus eu tenho um nome limpo lá no DF. Será com a certidão negativa, 12 anos trabalhando lá. Nunca precisei pegar nada de ninguém. E se eu pude ajudar o mais pobre. É esse que eu vou ajudar. Agora não usa de politicagem, porque está chegando as eleições aí, para começar a perseguir nós aqui na Câmara, não. Não falo só de mim, não. Falo de todo vereador. Um dia ele pisou no Netinho, outro dia pisou no Trovão, outro dia pisou no Inema. É engraçado, né? Ele adora pisar. E ele? Será que ele não tem teto de vidro também, não? Eu acho que ele tem. Ele sabe que ele tem. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Miro Baires.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, internautas, público presente. Agradecer aqui sempre a presença do meu amigo Guilherme, marcando presença. Obrigado, viu, Guilherme? Sempre acompanhando aí as matérias que é discutida nessa casa. E porque na realidade é o seguinte, a operação Tapa Buraco aqui dentro da cidade de Formosa ainda não começou e nós estamos vivendo um caos. Isso aí é plausível e todo mundo está vendo. E outra coisa, a zona rural também, eu recebo ligação todo dia, o vereador Netinho, o vereador Nema também, que faz muito parte da zona rural junto com o vereador Luciano. Mas eu também sou cobrado, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço nos assentamentos aí, e tá demais. Eu, na realidade, eu quero até ver o que a prefeitura tem de estrutura, o que a prefeitura tem de maquinário para resolver isso aí. Hoje eu estive em Brasília, na Câmara dos Deputados, e você conseguir uma emenda é muito difícil. Seus vereadores, é muito difícil. Inclusive, na próxima quinta-feira eu vou voltar lá de novo, porque eu estou recebendo uma orientação do Marcos, que trabalha com o deputado Zé Nelto. Eu visitei dois gabinetes lá hoje, que foi no deputado Francisco Júnior e o deputado Zé Nelto. Dei sorte de encontrar com o Francisco Júnior lá, tentei uma agenda com ele, mas não consegui, mas por um acaso eu encontrei com ele lá. Então, assim, se não melhorar a parte de maquinário da prefeitura, você vai arrumar a estrada como?
igual o Tenente Martins falou aqui, senhor presidente, na enxada não tem como não, entendeu? Então, do jeito que está, está demais, entendeu? Então, assim, a Serra do Paranã já foi ali a Bucânia, onde o vereador Duardinho falou, já foi prometido lá, o calçamento da serra, aquilo lá é um absurdo, entendeu? É onde que liga ali, essa estrada, ela liga da GO até na BR-020, perto de Vila Boa. Então, ali tem muitas pessoas que necessitam da estrada. Entendeu? Então, assim, nós temos que dar a resposta, inclusive, para a zona rural. Porque a zona rural, eles não têm voz, não. A voz deles somos nós aqui que temos que cobrar. Então, aí eu falo ali do assentamento dos Gonçalves aqui também, perto do Bezerra. Falo ali também da questão do Piratininga. Sem falar a parte que o Nema cuida mais, que é uma parte que é muito maior. Entendeu? Então, assim, eu mesmo vou fazer isso, vou procurar o secretário, vou ver o que ele tem de estrutura para resolver essa questão aí. Se ele falar que não tem estrutura, eu vou fazer um levantamento e saber o que precisa ser feito para ter essa estrutura para resolver esse problema aqui das estradas rurais da cidade de Formosa e também das pontes. Porque, como vocês falaram que eu estava falando pouco, entendeu? Mas a cobrança em cima da gente é muito grande, senhor presidente. Então, assim, esperamos que a operação tapa-buraco volte o quanto antes, porque está demais, está um absurdo. Eu, assim, passo aí para o líder de governo, entendeu? A gente sabe da dificuldade também do prefeito, mas, assim, a gente tem que dar a resposta para o povo, entendeu? Tem praticamente 2 anos e meio que a gente está aqui no Legislativo Municipal, e, infelizmente, a gente sabe que é difícil. A gente tenta segurar na mão de todo mundo para fazer a coisa andar, mas a gente sabe que é difícil. Mas a resposta está pouca. Nós temos que dar uma resposta melhor para a comunidade formosense. Senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Em breves palavras, eu só queria, sobre esse tema mesmo que o vereador coloca, o vereador licenciado que hoje ocupa a pasta de infraestrutura, que é o responsável por essa pasta, hoje mesmo eu estive conversando com ele por telefone, tive a oportunidade de estar em Goiânia hoje junto com o vereador Carlinho da Vila. Para se ter uma ideia, vereador Miro, desde dezembro, início de dezembro, quando o vereador Genedi assumiu a Secretaria de Infraestrutura, ele vem trabalhando e lutando, buscando a possibilidade de aprovar uma licitação para recuperar 2 patrolas que tem lá, 2 patrolas novas que são importadas, foi adquirida no último mandato do ex-prefeito Gustavo, ex-prefeito Itamar Barreto, que o secretário era Eduardinho de Paiva. Essas patrolas, segundo ele, só tem um fornecedor de peça no país, que não, ele não estava conseguindo, mas hoje eu tive uma notícia muito boa, que ele me disse que conseguiu aprovar a licitação e que agora, em muito breve, a prefeitura tem o recurso para pagar o conserto das 2 patrolas, mas não estava conseguindo comprar as peças para reposição. Segundo ele, hoje mesmo, ele conseguiu já a aprovação. Acredito eu que agora, em muito breve, essas patrolas estando prontas, né, vai poder suprir mais essa dificuldade, principalmente na zona rural. Quanto à licitação da Operação Tapa Buraco também, o prefeito disse que a licitação já está pronta, ele foi preciso suspender devido àquela operação que foi dada à prefeitura pelo Ministério Público, que foi dado o nome de Galgamela, ele foi necessário que ele suspendesse vários contratos que estavam em execução, e uma delas era da Operação Tapa Buraco. Mas que a licitação para a próxima operação já está prontinha, que já deve ser realizada em muito breve.
Rapaz, sim, pois não. Como você sabe, nós trabalhamos junto como secretário, 2 patrolas não resolvem o problema de Formosa. Vai vencer os 2 anos de mandato e o prefeito não vai dar conta. Hoje, inclusive, conversei com o secretário de obras no primeiro congresso que teve lá de saúde, onde nosso vereador que estava junto com a gente. Hoje, Formosa, e até conversei com o prefeito, a gente ficou ali 3 anos na frente, né? Precisa das 2 que vai arrumar. Ou ele arruma ou aluga. Ele vai precisar de mais 2, ele vai precisar de 4 na área rural, no mínimo, para tentar atender 70%, 60% da área rural. Passo para você, porque isso eu conheço o município, conheço todas as áreas, sei a medição do município inteiro. As 2 patrolas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Nema, que é da Santa Rosa. Se ele pegar o eixão da Santa Rosa com as 2 máquinas, ele faz em 3 dias, o eixão. Mas pegar aquelas marcas e botar naquela estrada pequena, só vai quebrar, porque elas são grandes e não comportam da estrada pequena. Então, eu sugiro, como se ele de governo, pediu mais uma vez o prefeito, ele vai ter que ou comprar ou alugar. Eu sugiro, como experiência, alugar. Esse quebra é problema de quem alugou, porque senão ele não vai dar conta. Muito obrigado. Desculpe aí.
Obrigado pela parte. É, na verdade, ele está atento a isso. E hoje, eu mais o Carlinho viemos tristes de Goiânia. Nós estivemos visitando lá, onde vai ser entregue patrolas, caminhões, tratores, né? E Formosa não vai ser contemplado com nenhuma patrola e vai estar chegando na próxima semana 3 caminhões novos aqui para a garagem. Mas ficamos tristes de saber que tanta patrola estava já nas Scania lá para ir para as cidades e Formosa não receberia nenhuma. Mas eu vou encaminhar a sugestão do vereador para a questão do aluguel dessas patrolas para ver se a gente ameniza essa situação. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas. Não é só para registrar aqui, senhor presidente. Eu não tive aqui ontem, por isso que eu não entrei no debate aí de vocês. Mas amanhã eu estou junto lá naquela reunião, eu faço parte da Comissão de Educação. Aí depois a gente tira algumas conclusões. Dizer para vocês que amanhã é o Dia Nacional, né, de Luta e Defesa da Previdência, e a gente está com eu e o presidente, a gente está encabeçando aí uma audiência pública para o dia 15 do próximo mês, também em defesa da Previdência. Essa audiência pública vai acontecer no dia 15 aqui. A gente vai subir convite aí, e o motivo está falando na importância de todos os vereadores estar nessa audiência. O principal motivo dessa audiência pública é a presença dos vereadores aqui para a gente estar tratando do futuro aí da nossa Previdência. Tá? Vai ter pessoas especialistas aqui para estar falando aí para a gente o que causará. E nós, como conhecedores aí de muitos deputados, de muitas pessoas que vão estar aí votando aí, a gente vai estar entendendo aí e, de repente, melhorando aí o projeto da Previdência. Não queremos, não somos contra a reforma, mas queremos mudanças em algumas coisas. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Ainda no tema livre, passando para a explicação pessoal. Não havendo, declaro a presente sessão encerrada, convidando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 2/4/2019. Muito obrigado, boa noite a todos.